Quero aqui cumprimentar o vice-presidente da comissão, nosso vereador William Postigo, cumprimentar o vereador Claito Brazão, vereador Branquinho, cumprimentar aqui o nosso secretário J. Camargo, nosso companheiro, nosso amigo, cumprimentar aqui Lucas Thiago, da imprensa, muito obrigado, cumprimentar aqui toda a minha assessoria, que sempre trabalha com muita agilidade, competência. Muito obrigado a cada um de vocês. Estamos começando agora a audiência pública, prestação de contas aí da Secretaria de Trânsito e Transporte, abordando todos os requisitos da secretaria. Mas eu já conversei antes com o nosso secretário, que ainda não ficou pronto toda a planilha, que está terminando, porque pegou a secretaria e tem já com muitas coisas para estar fazendo, então não terminou toda a planilha para estar apresentando aqui para a Câmara. Então, nós já vamos marcar uma nova audiência da prestação, mas desde já eu quero agradecer aqui ao nosso secretário por sempre estar atendendo as demandas da comunidade. Eu não falo que as demandas dos vereadores, é a demanda da comunidade, porque nós aqui, nós somos o porta-voz da nossa comunidade e o senhor sempre está atento. Então, eu quero aqui, nesse começo agora, que aqui vai ser bem rápido, porque nós vamos marcar uma outra audiência, então eu quero aqui agradecer o senhor por ter feito e está fazendo esse trabalho na frente da Secretaria de Trânsito, que não é fácil, né? Sempre tem umas demandas muito fortes, apanha muito, mas o senhor está sabendo lidar com muita tranquilidade e está pegando essas pedras e formando aí um altar onde que lá na frente vai mostrar a competência que o senhor tem no trabalho. Então, estou aqui já de antemão parabenizando o senhor pelo trabalho. Então, já deixar bem claro que o nosso secretário vai estar já marcando uma outra data, viu, caros vereadores, a nossa comunidade que está nos assistindo, para estar mostrando aí toda a planilha da Secretaria de Trânsito para a nossa Comissão de Trânsito e Transporte, a qual eu sou o presidente, o William Postigo, vereador, vice-presidente, e o nosso amigo Benegas, vereador Benegas, também membro desta comissão. Quero passar a parte para o nosso vice-presidente, né, o vereador Postigo, para fazer alguma ressalva nesse assunto. Né. Depois quero passar ao nosso secretário e, logo após, os nossos nobres vereadores fazendo a conclusão aí das nossas falas.
Bom dia a todos, Lucas Thiago, assessores, público presente. Uma honra que nós recebemos o J. Camargo aqui, o nosso secretário de Trânsito, que vem fazendo um belíssimo trabalho na nossa cidade aí. E está acabando de executar a sua planilha, né? Eu acho que uns 10, 15 dias ele falou que está tudo pronto. Então, a gente vamos aguardar, tá, Camargo, essa planilha sua. E seja bem-vindo à nossa casa, tá? Um abraço, tudo de bom.
Ressaltando aqui, eu quero convidar... nosso presidente... agora eu acho que está funcionando. O nosso presidente do Baixo Santa Helena, o grande companheiro Almir. Senta aqui, Almir, conosco. É sempre uma honra ter o senhor presente conosco. Quero estar passando agora para o nosso secretário. E desde já também agradecer pelo ponto de ônibus ali na vereador Geraldo Teodoro, ali no bairro Murim, né, que os moradores tanto pediu e o senhor já colocou... Já tem o outro lá, a gente vai colocar na rua 28 de agosto, a qual já está organizando também. E agradecer ali para a Avenida Mato Grosso, na Praça 2, ali do Bairro Paraíso, de frente o açougue ali, que nós tivemos lá com a comunidade. E o senhor falou que já estaria colocando e já está lá colocando hoje lá para nós. Então, muito obrigado, senhor. Então, o senhor está com a palavra aí neste momento.
Bom dia a todos. Senhores vereadores, Postigo, meu amigo Postigo, Vinícius, o Claitinho, Branquinho, né? É um prazer estar aqui com vocês e um prazer estar ao lado de vereadores que estão lutando por uma cidade melhor, por uma a comunidade está feliz com tudo da cidade e tudo mais. Eles estão trabalhando muito bem, né, e eu estou para trás um pouco, mas um dia eu chego perto deles. Né. Digo aqui agora também que a prestação de contas da CETRANS está sendo concluída. Né, não adianta eu trazer uma prestação de conta aqui pela metade. Né, a secretaria tem demandas demais da conta. A gente trabalha 24 horas, não é só no expediente normal, né, porque todas as demandas da cidade que vivenciam a parte de vias está comigo e mais outras coisas. Tem caçambas, mototáxi, táxi, né, XP e várias outras coisas que a gente tem que prestar contas. E essa prestação de contas tem que ser correta e vai ser correta, né? Vamos mostrar o que a gente está fazendo, não deixar nada nas escuras, sempre nas claras. Né? Então, eu pedi até para o Vinícius aqui, peço aqui, para ele me dê um prazo mais uns 10 a 15 dias, para que eu possa apresentar corretamente, né? Sem prejudicar ninguém, apresentar corretamente as contas e a prestação de contas do CETRANS. Eu digo hoje, o CETRANS caminha bem, né? Bem, precisa de prazo para cumprir todas as demandas, que não são poucas, né? São muitos pedidos, né? E eu sei que muita coisa para trás ficou sem fazer, então hoje a gente está tentando fazer, tentando atender todo mundo, atender todos os vereadores, todos a comunidade, os presidentes de bairro e tudo mais. Lógico que tem hora que não dou conta, mas a gente vai tentando e vai conseguir. Né? O prazo é curto, mas a gente vai conseguir. Então, eu agradeço a todos, agradeço vocês aqui pela compreensão, né? Peço por não ter trazido hoje essa prestação de contas, mas é porque é melhor eu trazer uma coisa correta do que pelas metades. Né? Depois eu tenho que vir de novo explicar outras coisas. Não, uma vez só e pronto. Né? Então, por isso que ficou pedir para o Vinícius aqui, para o Postigo, para mim dar um prazo de mais uns 10 a 15 dias para me fechar as contas certinhas lá, para não ter problema. Eu estou acertando algumas coisas também do Prodenge, né? Então, por isso que eu não fechei toda a minha planilha. Então, Prodenge é a parte das multas, né? Tem essa parte aí que a gente ainda está caminhando. Ontem, os dois assessores estiveram lá no Divonei, lá em Uberlândia, para conhecer um pouco lá como que é o trabalho dele. Nós estamos... deve ter saído ontem uma matéria agora pelo Diogo, que é a parte da publicação das multas. Então, vai ter muita coisa para frente aí que o pessoal vai estar surpreso. A XP está sendo analisada pelo jurídico da prefeitura. Então, tem muita coisa que tem que consertar e a gente vai correr atrás, só que não é de um dia para o outro, porque existe várias... existe contrato, existe lei, existe decreto, existe edital. Então, ontem eu estive até 8 horas da noite com o jurídico lá da promotoria, né, e acertando algumas coisas, existe fiscal de contratos, existe várias coisas que tem que acertar. A empresa vai ser acionada pela prefeitura, né, vai ser acionada. Eu vou responder algumas coisas lá que está faltando, que tem que fazer. Então, está sendo fechando um quebra-cabeça na parte do XP, que é um dos problemas maiores que nós temos hoje. A respeito de abrigo, essas coisas, a gente está conseguindo fazer os abrigos, existe. Houve uma demanda muito grande de ferro e essas coisas, essa parte de aço, e aí atrasou-se um pouco, porque teve aquela greve de 7 de setembro, aquelas outras greves lá atrasaram. Mas hoje a empresa está na cidade, está construindo os abrigos, né? Vocês vão ter aí pela Mato Grosso, Bechó de Godói, Canaã, né? Platim, está conosco sempre ali, o vereador. Então, demanda, vamos para frente, vamos seguir em frente. E é isso aí. E espero que daqui uns 10 a 15 dias, trazer as contas corretas aqui, todas fechadinhas, sem prejudicar nada, prejudicar ninguém, outra coisa mais. Tá? Meu muito obrigado. E é isso aí.
Secretário, queremos agradecer aí pela explanação, pela competência de sempre. Sabemos que o governo, o nosso prefeito aí, uma das coisas que ele propôs é a transparência, né? Vereador Postigo, os vereadores, isso é muito importante, e repassar isso para a comunidade, porque não deixa nada, como se diz, debaixo do tapete. Então, isso é muito importante, por isso essas audiências de prestação de contas. Quero chamar aqui o assessor do vereador Benegas, o Jonatas. para sentar aqui com a gente, está representando aí o vereador Benegas, que também faz parte da Comissão Trânsito e Transporte nossa também. Nós vamos bater um bate-bola aqui rapidinho para nós finalizarmos, secretário, com os nossos vereadores. Eles querem fazer alguns questionamentos, assim, mas é questão do trabalho. E passo aí para o vereador Claito Brazão.
Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia TV Câmara, bom dia vereador Postigo, vice-presidente J. Camargo, seu secretário, presidente da Comissão de Trânsito, vereador Marcos Vinícius, muito obrigado pelo convite. Vereador Branquinho, um amigo do Claitinho, nosso bordão, né? Lucas Thiago, representando a imprensa, o Jonathan, representando o vereador, meu irmão, meu companheiro Benegas, presidente Almir Santa Helena, presidente atuante, Luiz Marques, meu assessor, Denilton, né, um dos homens fortes aí do vereador Vinícius, doutora Bárbara, juntamente com sua esposa Franciele. Seja bem-vinda a esta casa, Franciele. Se todas as esposas participassem, né, doutora? De vez em quando eu trago a minha aqui para poder passear aqui também. Então, seu secretário, primeiramente, muito feliz com Vossa Excelência. Quando a gente tem um sonho que é concretizado em prol da população, a gente fica muito feliz. Quero iniciar a fala agradecendo a Vossa Excelência pelo ponto de coletivo instalado no Residencial Jardim Canaã. Quando eu estive lá com Vossa Excelência, o senhor de prontidão, não, vereador, vamos lá, vamos fazer um estudo. E foi instalado o ponto de coletivo no Canaã. Né, agradecer também o prefeito, Major Renato. Eu sou muito crítico, secretário, quando eu tenho que criticar, quando eu acho que eu tenho que criticar, mas eu me rendo aos pés de uma administração que lá vai caminhando. E olha para você ver, você está ouvindo um dos vereadores mais chatos da Câmara Municipal, que cobra muito, mas eu gosto muito de trabalhar. Né? Eu não fico atrás de ar-condicionado, não, eu trabalho, vou para a rua. Então, quero parabenizar o senhor, que pegou uma secretaria difícil, de lidar com mobilidade urbana. Eu sei que o senhor tem preparado muita coisa boa em prol da cidade de Araguari. E o senhor tem saído para as ruas e ido para os bairros. Vinícius, eu posso citar uma fala com uma situação aqui do J. Camargo, em que nós estivemos lá no bairro Viena, uma gestão minha e da vereadora Deda Lima, onde o secretário esteve. Liguei para o secretário, secretário, está tendo muito acidente aqui no bairro Viena. O senhor lembra, secretário? O senhor foi junto com a engenheira de trânsito do senhor. E o problema está sanado, acabou os problemas das batidas de carro, moto, no Viena. Agora só bate se o motorista for ruim, né? Mas está lá, senhor secretário, o senhor atendeu de prontidão o pedido, e os moradores do Viena agradecem essa situação. Né? Nós temos feito gestão também, vereador Vinícius, cada um de nós sabemos aonde a corda aperta, a gestão com o secretário, para que seja atendido. E o secretário tem dado o andamento dos redutores de velocidade da cidade, as pinturas estatigráficas. Não é a hora que a gente quer, vereador. O cronograma é do secretário, e a gente tem que respeitar. A única coisa que a gente pode fazer, e que a gente tem, é o poder da gestão. Né? O secretário, mas o secretário é sensível em saber que o vereador representa a população. E o secretário Camargo nos dá essa abertura. Muito obrigado, secretário. Se o senhor fosse fechado, às vezes a Câmara não teria a abertura que tem com Vossa Excelência. Então, eu sei que o senhor tem tido muito carinho e a sensibilidade de olhar pela cidade de Araguari. E que muita coisa que o senhor deixa de atender, não é porque o senhor não quer atender, é porque naquele momento não tem como atender a demanda. Então, a gente entende e só tem que te desejar muito boa sorte no seu mandato como secretário. E quero deixar uma coisa muito transparente para o senhor, que o senhor possa contar com a Câmara Municipal, que é importante. Viu, Vinícius, a gente sabe também, junto com o Postiga aí, que a sua comissão também não é nada fácil. Nossa senhora, a gente toma cada pancada nas comissões, mas que cada um é digno de tentar fazer o melhor na comissão também. Né? Quando o vereador aceita o desafio, ele sabe que vai ter uma cobrança acima de um vereador eleito, mas de uma comissão que você legisla, que você representa, e ela não é fácil de gerir. a comissão. Que você é cobrado, você está na rua. Oh, tem um acidente ali, vereador Marcos Vinícius. Cobra para a gente um redutor de velocidade.
Ainda mais ser o relator, né? Vem o projeto para cá, você é o relator, juntamente com toda a equipe, para você dar um parecer. Né? É o peso maior, né, vereador?
Tem um peso a mais, sabe, Camargo? Quando a gente aceita, principalmente assim, aproveitando, só deixando a deixa, quero cumprimentar o vice-presidente do bairro Novo Horizonte, vice-presidente combatente, um vice-presidente que tem feito a diferença, viu, Novo Horizonte? Se hoje o Novo Horizonte está indo, não é só por causa do vereador Claitinho, o vereador Marcos Vinícius, que atuou muito lá dentro, mas o vice-presidente Cleiton Japão faz a diferença, porque tem a linha de um ex-presidente do bairro chamado Claitinho Brazão e um ex-presidente de bairro chamado Marcos Vinícius, que conhece muito bem a realidade das associações. Estou arrepiando aqui, viu, Japão? E assim, parabéns pelo trabalho. Contem aqui com o vereador Vinícius, que é seu braço direito, mas contem com o vereador Claitinho também. Cumprimentar também o presidente do bairro, Milênio Robson, também que tem feito uma boa gestão, cobrando aí, né, acima de um assessor, mas um cara combatente também no bairro Milênio, ganhou muito com o senhor, que cobra muito, eu tenho até dó das orelhas do Vinícius aí, viu? Cobra muito do vereador Vinícius, para que ele atue muito bem lá no bairro Milênio. Vereador, muito obrigado pela palavra, desculpe o prolongamento das falas, para devolver a palavra para Vossa Excelência, para passar para o nosso amigo Branquinho, um amigo do Claitinho.
Que isso, aproveitar. Não é todo dia que a gente tem o nosso secretário aqui do nosso lado para a gente bater um papo, né? Então, isso é muito importante. Quero convidar aqui o presidente do bairro Milênio, Robson, por favor, sentar aqui também, e o vice-presidente do bairro Novo Horizonte, o Cleito Japão também, para estar sentando aqui ao nosso lado. É muito importante, viu, secretário, pessoal todos nos assistindo, aqui nós não estamos rasgando seda, não. Aqui nós não faz isso, não. O negócio é o seguinte, mas só que nós é ponderado. Nós é realista. Então, quando o secretário está fazendo e demonstra isso para a comunidade, nós vamos falando. Então, como o Postigo falou sobre o nosso secretário, eu mencionei, o vereador Claitinho também mencionou, aqui não é rasgar seda, é porque o senhor tem competência para estar onde está. Certo? Só do senhor ter a humildade, a humildade de chegar e falar, Vinícius, o vereador Postigo, vamos organizar na próxima, eu quero fazer um negócio bem feito, isso aí já tem um ponto positivo, não é isso, vereador Postigo? Isso aí a gente ficou muito agradecido, porque a comunidade merece esse respaldo, esse respeito, né? Passar também para o nosso vereador, amigo, companheiro do peito, vereador Branquinho.
Bom dia a todos aqui presentes, né? Obrigado pela sua presença, é o presidente do nosso bairro, Almir. Obrigado também pela presença do Lucas Thiago, presença de todos aí, né? Secretário, presidente de bairro, vice-presidente está aqui, Creitinho, né? O amigo do Creitinho, e aqui o Branquinho é amigo do Creitinho, né? Entendeu como é que é as coisas? Mas também, antes disso, você também tinha que falar o negro lá, o negro também está no seu bairro. Eu sei que vocês têm uma diferença, mas a diferença é lá na rua, aqui dentro não. Aqui dentro nós temos que trabalhar pelo próximo, pela cidade, entendeu? Você não vai achar ruim comigo, não, que eu já fiz sair dois tirar foto junto, entendeu? Entendeu? A diferença de vocês é lá, aqui dentro não. Aqui nós estamos representando o povo e a cidade, sabe? Então, não temos diferença. Nosso negócio é unir para trabalhar para o povo. Bom dia, o secretário Camargo, né? Eu tive a honra de trabalhar nessa secretaria aí por 18 meses, na gestão passada. Eu sei que o senhor pegou um negócio muito difícil, sem dinheiro. Quando eu saí de lá, não tinha uma latinha de tinta, sabe, para pintar uma rua, sabe? Agora, hoje, eu vejo as ruas todas pintadas aí, bonitas, sabe? Demais da conta. Tudo que a gente pediu em nome da população, ele fez esforços e fez o que às vezes está faltando, ele vai fazer para nós, que eu sei a capacidade do Camargo aí, sabe? Tenho certeza que a cidade está bonita demais e ele vai fazer essa cidade ficar mais bonita ainda, sabe? Então, tenho só que agradecer ele e pelo que ele está lutando pela cidade aí, pelo povo, sabe? É um cara muito bom e ele foi bem escolhido pelo prefeito Renato, também. O cara que está fazendo a diferença na cidade, sabe? A cidade está bonita, ele tem uma aprovação hoje de 90%, eu tenho certeza que tem, sabe? É porque tem grandes secretários junto com ele. Um dos grandes secretários que ele tem é o Camargo, que está aqui. Sabe? Eu não estou puxando saco, não. Estou falando a verdade, que eu estive naquele lugar, sabe? Então, gente, por isso é só. Muito obrigado, Camargo. Obrigado vocês pela atenção de vocês.
É ressaltar, né, Branquinho, que o que não foi feito em 4 anos, em apenas 4 meses a pintura estratigráfica foi feita. O que não foi feito em 4 anos, fez em 4 meses. Então, não é isso, Bostico? É algo, assim, surpreendente. Lógico, lógico, ressaltando aqui a comunidade que nos assiste. Tem muita coisa para fazer. A questão pública não é fácil. Mas nós estamos aqui querendo mostrar, né, hoje está sendo a audiência pública, está fazendo aqui um bate-bola do serviço da Secretaria de Trânsito. O secretário já disse para quem chegou agora que daqui uns 10, 15 dias vai trazer toda a prestação de contas aí da Secretaria. Mas vale ressaltar, mesmo na dificuldade, com pandemia e tudo que nós enfrentamos, o secretário despontou fazendo um belo trabalho. Também passo aí para o Jonathan, representando aí o nosso vereador Benegas, que também faz parte da Comissão de Trânsito e Transporte.
Camargo, bom dia, primeiramente, né? E como o Vinícius disse, o Claitinho, o Postiga e o Branquinho, realmente está sendo feito um belo trabalho. O mandato do Major Renato, com vocês, secretário, está sendo um trabalho magnífico. A gente tem que ressaltar isso. A gente tem que ser realista. E, como todos disseram, você fez um trabalho magnífico em 4 meses, o que não foi feito em 4 anos. Tem muito trabalho para se fazer, isso é lógico, né? Ainda a mobilidade urbana da cidade não é tão legal. A gente vem aí atrasando de mandatos para trás, que deixaram muito de fazer, principalmente é uma secretaria que, querendo ou não, é muito uma das mais importantes do mandato de um prefeito. Por quê? Ela releva, ela demonstra a mobilidade urbana da nossa cidade, questão de acidentes de trânsito, que hoje a gente vê, e se você olhar nos noticiários, a gente tem 2, 3 acidentes de trânsito aí por dia. Então, assim, já reduziu bastante com a pintura estratigráfica. Tem muitas ruas que foram mudadas, que foram retiradas as pinturas estratigráficas, que antigamente mudava o sentido das ruas, deixavam ali e não tirava pintura. Então, confundia muito os próprios motoristas de trânsito. Então, sim, quero te agradecer muito pelo trabalho. Tem muito o que se fazer? Tem. A gente até entrou em contato com você há um tempo atrás para ver algumas mudanças, sentido de rua, algumas ruas que começam com sentido único e terminam com 2 sentidos. Você nos deu um retorno muito agradável, nos explicou, nos demonstrou por que no momento não poderia estar atuando naquilo ali, sabe? Falta ainda de mão de obra, equipe que ainda tem que ser muito agrupada, agregada aí. Mas, assim, é isso mesmo, um bom trabalho. Quero te agradecer pelo trabalho. A gente vê isso no dia a dia. Eu tenho certeza que os moradores de Araguari estão acompanhando isso, essa grande mudança da Secretaria de Trânsito, que era muito esquecida nos outros mandatos e hoje está aí à frente do mandato do Renato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jonathan. Vale ressaltar que a Secretaria de Trânsito, ela trabalha com a segurança da comunidade, com a segurança da população. Por isso não é fácil, né? Quando acontece algum acidente, antes de qualquer coisa, já vão ver se tem algum erro, né? Infelizmente. Mas a gente está vendo, como o vereador Cláudio já falou, as mudanças que estão fazendo para mostrar que a segurança está em primeiro lugar. Presidente do bairro Santa Helena, nosso amigo, companheiro, Almir, as suas considerações, meu querido. Depois, eu estou ouvindo cada um, porque é bom depois o senhor fazer o fechamento, ouve cada um, que aí fica mais fácil para não... Né? Mas a hora que o senhor quiser pedir a palavra e falar alguma coisa, aqui o senhor manda, tá bom?
Tá bom, Vinícius. Primeiro, agradecer o convite, ao vereador Branquinho, o Claitinho, o Portista. Então, é o seguinte, que igual o Branquinho falou aqui, é lá de fora, então a política, para nós já passou. A gente está aqui, Camargo, para te dar os parabéns, que a primeira coisa que um prefeito tem que ter grupo. E hoje você está lá na pasta, lá do trânsito, graças a Deus, lá, ó, o Camargo está trabalhando lá do outro lado, é porque lá está precisando, Santa Helena está, mas que a gente releva também, mas te dar os parabéns. E outro, E sua equipe, que quando nós caminhamos com o prefeito, mas não sabia que você ia estar lá. Aí foi feliz na escolha que todo secretário fosse igual você, põe a cara, que no governo do major também tem os secretários que infelizmente, é fraco. Se não é que é fraco, não atende. Então, eu te dou os parabéns. Se no campo a gente encontra, onde você vê, você chega na gente. É, a gente começou você pelo esporte, então você não mudou. Seu cargo subiu, mas o que sirva de exemplo, o jeito que você está aí, os outros secretários, aqueles que ficam mais escondidos tudo, pô, a cara, sem na rua, sem no bairro. Então, é isso, mas é agradecer. A gente está aí para ajudar o prefeito. Podia ser qualquer prefeito, a gente tem que ajudar o prefeito. E hoje, não é porque a gente está ali, não, mas para a minha, está me surpreendendo. Tem uns que não gostam, aí é complicado, isso é igual futebol. Mas a gente dá os parabéns para a equipe do prefeito também, que hoje você queira ou não. Tem uns que não gostam, mas para mim está sendo um dos melhores prefeitos de uns anos para cá. Não estou aqui puxando saco de ninguém. Então é isso, está o Branquinho que é vereador, o Claitinho, igual eu brinco lá no bairro. Mas tem 17 vereadores, não é só o Branquinho, não. Se eu precisar do Portista, pode ter certeza que eu vou no Portista, se eu precisar do Claitinho, um exemplo de presidente do bairro, está aqui o Claitinho, nunca votei nele. Entendeu? Então, muitas vezes, você está conversando com o Portista, sempre tem um cara que é o seguinte, e vai falar, é mal. Ó, o fulano está conversando com o Portista, fala, o negócio está precisando, não sei o que tem. Você sai no gabinete do Vinícius, aí o assessor fala, ó, o cara está lá, não. Eles nem sabem que você está conversando. Então, aí, se ressaltando assim, para encerrar, eu quero agradecer o Claitinho, todo mundo aí, que a gente tinha um problema particular, graças a Deus, minha neta, assim, nasceu de novo. Então, é isso, a gente está meio escondido, mas... Graças a Deus, Deus sabe o que faz. Eu já tive experiência com a minha esposa, tinha com minha neta. Minha neta ficou 2 semanas entubada, está voltando normal, tudo. E não é convite, não, é uma doença lá que a gente não sabe. Então é isso, a gente agradece todos. Volto a repetir, é 17 vereador. O que eu precisar, você pode ter certeza. Enquanto eu estiver na associação, eu vou bater na porta. Camargo, você está de parabéns. É seu jeito que não mudou, que tem secretário aí que deu uma mudada. Assim, pegou aquele cargo e... Não adianta, você conversar com ele é difícil, e muitas vezes você me conhece, nós reunimos com a gente faz com o próprio prefeito. Com o prefeito é uma coisa, e longe do prefeito é outra. Então é isso, vamos esquecer isso, né? Que hoje é o trânsito, está de parabéns. Obrigado, Vinícius.
Agradeço, Almir, e Deus vai continuar abençoando lá sua neta, tá? Pedindo a Deus. Também ao vice-presidente do bairro Novo Horizonte, Cleito, por favor, fazendo suas considerações.
Bom dia a todos, bom dia ao meu amigo, parceiro Lucas Thiago, Paulo Notícias, bom dia ao Almir, meu amigo, meu parceiro, um exemplo de presidente de bairro, assim como o vereador atuante, Claitinho Brazão também, foi um grande, excelente presidente de bairro, Bairro Novo Horizonte, espero que um dia eu consiga chegar pelo menos um pouquinho da sua experiência ali, que tenho certeza que através da sua sabedoria a gente... possa conseguir fazer um pouquinho pelo bairro. Bom dia também aos assessores do vereador Vinícius Duarte. Quero aqui também, através da Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte, dar meus parabéns ao vereador Vinícius Duarte por estar essa sessão extraordinária aqui com a Secretaria de Trânsito. Isso é muito importante, a junção dos presidentes de bairro. Eu quero, assim, mais uma vez, agradecer, através da associação, dar os parabéns para você. Aos vereador Branquinho, bom dia também. Ao meu amigo Portigo, está um excelente vereador. Ao presidente do bairro Milênio, está fazendo um bom trabalho ali no bairro Milênio. E é o seguinte, a Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte hoje, ela tem preocupado muito, e principalmente nessa questão do trânsito ali no bairro, né? Ali o Claitinho sabe que é uma luta constante, a Otacílio Pinto de Oliveira, né? Um redutor de velocidade ali, né, o Claitinho? A gente tem brigado tanto por isso. Hoje nós estamos passando uma situação também ali na... O Claitinho também que sabe ali na Avenida Nossa Senhora da Penha. Eu fiz alguns ofícios pedindo ali também ali uns quebra-mole, 4 quebra-mole ali, está acontecendo acidente, vários acidentes ali. Quero aqui também dar os parabéns ao pessoal ali da Secretaria de Trânsito. Hoje eu estou conhecendo pessoalmente o secretário, assim, espero assim, a gente ter uma boa relação, mas a gente conhece um secretário quando tem uma equipe excelente. Eu quero dar os parabéns à equipe dele, que sempre recebeu muito bem ali na secretaria. Então, assim, a gente tem feito alguns ofícios. Tem a Lourdes Rodrigues da Cunha hoje, aquele quebra-mola. A gente precisa de afastar ele um pouquinho para trás, ali entre a Rua Tambu e a Lourdes Rodrigues da Cunha ali. É muito importante, porque está acontecendo um alagamento, principalmente quando tem aquela enchente de chuva, né? Então, assim, tem algumas demandas que a gente tem repassado ali. E espero que, através do prefeito Renato e a Secretaria de Trânsito, a gente consiga, né, esses 3 anos para frente, a gente consiga esses êxodos ali. Né? E a população do bairro Novo Horizonte precisa, né, Claitinho? E agradecer mais uma vez por estar aqui presente, aqui representando a associação.
Parte.
A parte, por favor.
Cleito, a gente sabe da sua luta, dos seus ofícios. Você tem, acho que igual eu te falei para você, você tem 2 escolas de ex-presidente de bairro. De antemão, te adiantar, o Camargo pode confirmar isso, que o redutor de velocidade da Otacílio está no cronograma, de frente ao supermercado Novo Horizonte. Essa demanda da avenida, o senhor solicitou juntamente com, tem um requerimento juntamente com o vereador Marcos Vinícius. O secretário tem certeza, com toda a sensibilidade, ele está em estudo. O doutor Otacílio Pinto, ele pode confirmar. Camargo, diversas vezes eu estive na secretaria, e devido ao, se eu não me engano, tem todo um estudo de acidentes, de trânsito, e informados ao secretário, né, secretário, pela Polícia Militar, e o secretário sabe que ali na Otacílio Pinto não tem jeito. Não falando que a avenida não precisa, que a gente sabe como é que é a correria lá. Mas, a partir do momento que for atendido esse redutor, a Otacílio Pinto de Oliveira, os condutores de veículo vão passar a ter um certo respeito, eu acredito. Depois vou devolver a palavra para o presidente da comissão, e depois eu gostaria, Camargo, que você falasse um pouquinho desses redutores do bairro Novo Horizonte. Mas a gente sabe sua luta, né? Tanto que eu não preciso puxar saco nem rasgar cedo. Quando eu falo escolas, são considerados, junto com o Almir de Santa Helena, antes do Robson ser o presidente, os 3 mais atuantes da cidade que você ouvia falar. Não desmereço trabalho de presidente de bairro nenhum. Quando a gente fala na mídia, os presidentes de bairro. Mas eu tenho muito orgulho de saber que um dia o senhor participou da minha associação de moradores, e todo o fruto que é colhido e tá acontecendo hoje é a gestão que a gente deixou um dia. Dudu, o senhor como conselheiro fiscal, e hoje como vice-presidente de bairro, o qual eu considero muito hoje a liderança do bairro Novo Horizonte, nos merecendo o presidente, que foi eleito junto com o senhor. Mas as coisas vão acontecer, porque o governo Renato quer que aconteça. Entendeu? Igual eu falei. E ele sabe disso que eu falei, eu sabe que eu não sou demagogo. As coisas que eu falo olhando, é dando o olho na pessoa. E ele sabe que eu estou falando, que quando eu entender que o governo não vai bem, aí eu não quero estar na pele deles, não. Mas está fazendo uma boa gestão, né? Eu devolvo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Saúde. Estou tão vibrado na Comissão de Saúde. 3, 4 horas da manhã levantando, viu, Camargo, para ir em UPA, para ver o que está acontecendo. Mas devolvo a palavra a Vossa Excelência. E pensando aqui, Camargo, antes de terminar, algumas perguntas assim, pertinentes, a gente passar para o senhor depois. Mas queria que depois o senhor falasse dessa questão do redutor, assim.
Obrigado aí pelas palavras. Quero passar agora para o nosso presidente ali do bairro Milênio também, e depois a gente já faz as nossas passo para o nosso secretário, que ele faça, né, um apanhado geral para demonstrar para a nossa comunidade.
Bom dia, senhor presidente. Quero parabenizar por essa importante audiência pública, no qual convocou aqui o importante representante no governo, Major Renato, do J. Camargo, né, capitão da reserva do Exército Brasileiro, que vem brilhantemente conduzindo essa pasta, e que tudo foi dito aqui, eu adoço embaixo, que o que o senhor está fazendo aí, realmente a gente tem que destacar e te parabenizar. Quero cumprimentar também os senhores presidentes de associações de bairro que vem a cada dia, a gente sabe a dificuldade, mas que sempre se dedicando o máximo em levantar os problemas do bairro e trazer para os vereadores e também para as respectivas pastas do atual governo. cumprimentar os assessores aqui do vereador Vinícius Duarte, a imprensa, através do Lucas Thiago, cumprimentar aqui o vereador mais experiente, não vou falar mais antigo, mas mais experiente, ali, Branquim, né, cumprimentar o Claitin, que eu conheço a história dele desde lá de presidente de associação, e como vereador também, trabalho excepcional, parabenizo e agradeço as palavras que o senhor direcionou à minha pessoa. Vereador William Postigo, homem do campo, né, uma pessoa também que a gente vê fazer um excelente trabalho, parabéns pelo trabalho do senhor. Renato Benegues, não vem, mas está muito bem representado pelo assessor também, que tem todo o meu respeito e consideração. Capitão J. Camargo, senhor secretário do CETRANS, o bairro Milênio, a gente tem levantado para o senhor algumas demandas. O bairro ali, por ser muito próximo da BR-050, então ali tem um aumento de tráfego, principalmente caminhões ali dentro desse bairro nosso. Os moradores têm me pedido para levar esse problema para o senhor. E a gente levou alguns ofícios para o senhor fazer alguns estudos ali e ver a possibilidade, de repente, para desviar esse fluxo, esse grande fluxo de caminhões, ou então melhorar sinalizações, instalação de redutores de velocidades, né? E a associação está sempre à disposição, vereadores, senhor secretário, no que precisar, conte com a gente. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia para todos.
Passo a palavra, substituindo o presidente da Comissão de Trânsito, passo a palavra ao senhor secretário, J. Camargo, para fazer um aparato do que foi falado aqui. E se mais alguém, nos permitindo, substituindo o presidente, quiser fazer uma pergunta depois do aparato do secretário, fique à vontade, passo a palavra ao senhor.
Agradeço as considerações aí, né, e dizer uma coisa aqui para vocês. Sem o apoio dos vereadores, sem o apoio do presidente do bairro e sem a população, eu não conseguiria nada. A minha equipe não conseguiria andar. Então, eu só consigo fazer as coisas com o apoio dessas pessoas que eu falei, que são os vereadores, o presidente de bairro, né, e a população. A CETRANS não é fácil, né, porque tudo que acontece, igual o vereador Vinícius falou aqui, tudo que acontece, se tem uma batida, a primeira pessoa que eles vão chamar a atenção é a minha, porque fala assim, não, o secretário não fez a sinalização. Vou dar um exemplo para vocês. Você está subindo ali na tributação, lá em frente ao Onofre, houve um capotamento. Mas ali, eu subo ali todos os dias, está sinalizado, normal. O que aconteceu ali? Aí vai perguntar para a condutora do veículo. Não, eu estava olhando o celular. Ou eu estava desatento. Mas a culpa vem em mim. Aí eu tenho que melhorar a sinalização. Certo? Então, nós estamos tentando. Eu e minhas duas engenheiras estamos tentando melhorar. Melhorei da baixa de tributação, a parte de cima nós vamos colocar também, fazer o mesmo serviço. Só que tudo que vai fazer lá na secretaria, desde quando eu assumi, eu não aceito sem ter um projeto, sem ter um estudo daquele local, né? Fazer por fazer, não. Aí que vem as consequências depois. Tem várias pessoas antigas, anteriores, respondendo para as coisas. Ah, eu fiz, não, tá bom, depois volta atrás. Não. Por isso que demora um pouco, às vezes, eu peço até a compreensão, porque às vezes eu não atendo, por quê? Você está fazendo um estudo. Eu tenho duas engenheiras só. Então, elas têm que atender toda a cidade, mais o Ministério Público, mais e outras coisas que tem do planejamento, tem outras coisas, muitas coisas para elas fazerem. Então, devagar, a gente vai chegar lá, porque elas não fazem só esses projetos, elas respondem por projetos de loteamento, essa parte até comigo, até o loteamento chega para mim. Então, está fazendo um loteamento ali perto do Quero Quero. Quem está fazendo a empresa, ela quer rapidez, quer tudo aquilo que faz rápido. Só que não, tem que ter um estudo da engenheira, né? Saber, não, a rua vai estar errada, para não acontecer em alguns bairros aí, que a gente sabe, não vou citar o nome de bairro, mas assim, que tem ruas que não passa dois carros. Então, tem que ter o tamanho da via. Às vezes, ele corta, passa de 8, passa para 6 metros a via. Então, isso é uma complicação, não hoje, mas posterior. Aí você coloca uma escola depois, ali tem uma área da prefeitura, você vai e coloca uma escola depois, ou então o PSF lá, entendeu? Qualquer. Aí, o que vai acontecer naquele local que passou de 8 para 6 metros a via?
vai ter tumulto lá, e depois o trânsito não consegue resolver. Mas a gente vai em frente, né? Eu digo para vocês que a gente vai em frente, é igual o Claytinho falou, ele acorda 4 horas. Eu já acordei 4 horas para ir para a vacina, hoje não está tendo mais esse problema. Mas, assim, Claytinho, a gente não morre por causa disso. Ficar sem almoço, acordar 4 horas, a gente não morre, entendeu? Você recupera depois e a gente vai para frente. Então, o negócio é trabalhar, e o Vinícius, o Postigo, entendeu? O presidente do bairro, o Branquinho, se estão trabalhando, está ótimo. É assim mesmo que tem que fazer, não tem outra saída. Vamos falar aqui um pouco, então, das demandas lá, então. Quebra-molas. Quebra-mola, nós temos duas situações para o quebra-mola. A primeira, solicitação. A segunda, fazer o estudo. Por que que eu tenho que fazer o estudo? Quando eu for fazer, se eu peço quebra-mola, eu quero quebra-mola lá no qualquer rua, na Teodolino, né? Ou no Otacílio mesmo. Eu vou lá e coloco por colocar? Não. Eu tenho que fazer um estudo por quê? Trincar as casas. Tem um índice de acidente que o Ministério Público cobra de mim, porque qualquer, até um bicicleteiro, se ele cair, ele entra na justiça, entra, cai no Ministério Público, cai para mim, eu que respondo por aquele quebra-mola. Aí por que que você colocou quebra-mola? Cadê o estudo do quebra-mola? Aí eu não tenho estudo daquele quebra-mola. Não tinha índice de acidente naquele local, não tinha índice de tráfego lá, altíssimos, e eu coloquei o quebra-mola. Por quê? Às vezes um morador, às vezes uma pessoa solicitou, né? Mas, assim, o trânsito vai em frente. Mas, se eu colocar quebra-mola em todos os locais, eu vou virar a cidade do quebra-mola. Vocês vão entender isso que eu vou falar aqui agora. Por quê? Quando você chega num sinaleiro, você para o trânsito, o sinaleiro. Para trás, a mobilidade urbana para. Quando você passa num quebra-mola, você diminui a velocidade para passar no quebra-mola, né? E atrás também diminui a velocidade. Então, eu diminuo a velocidade. Quando eu diminuo a velocidade nesse quebra-mola, se tiver outro quebra-mola menos de 150 metros, o que vai acontecer? 2, 3 carros, ou tiver um caminhão, um ônibus na frente, vai atingir o outro quebra-mola. Então, aí é perigo de risco. Então, tem dentro do CONTRAN para nós que não pode. A rampa de um quebra-mola, a rampa da via, tem que ser abaixo de 6%. Se ela chegar a 6%, você não pode fazer um quebra-mola. Vou dar um exemplo. Você sai do polo esportivo, já pediram para mim quebra-mola, subindo, passou o primeiro sinaleiro na tributação, põe o quebra-mola, 6%. Subindo o Rosário, põe o quebra-mola por causa da escola. Se eu for colocar um quebra-mola ali, imagina uma pessoa errar uma marcha ali, na hora que ela tiver, por causa da rampa. Então, aí dá um acidente. Então, aí vem esses fluxos todinhos. Então, só que eu tenho condições de colocar quebra-mola. Onde eu quiser, hoje eu tenho condições. Eu lembro que o ano passado eles perderam a licitação porque não colocou um quebra-mola na cidade, né? Nenhum. Hoje eu já coloquei, eu já deve ter colocado uns 7, 8. Eu dei uma parada porque coloquei 3 por ordem do Ministério Público, né? Eu tive que parar e atender. Ordem é ordem, né? Não tenho outra saída, né? Mas já atendi, já fechou, agora eu vou partir para os outros que tem que colocar. Então, tem condição de colocar o quebra-mola, a licitação está pronta, o Miranda está pronto, eu preciso só do estudo. Qual que é o estudo? Né? Ela vai lá, faz a contagem de tráfego, faz a contagem de acidentes, né? Meu pessoal vai no local, faz tudo isso, e depois eu faço um projetinho daquele local com a sinalização. Porque se eu colocar o quebra-mola e não colocar a sinalização, vai dar acidente. Eu vou passar ali, o quebra-mola está ali, não estava hoje, e amanhã já está, né? Aí, opa, o motoqueiro não vai ver isso, a pessoa à noite não vai ver, aí vem um acidente. Então, diante do estudo, eu tenho a sinalização das placas, né? No projeto, no contrato com a empresa, ele coloca a sinalização de placa, mas eu tenho que dar o pronto para ele, né, no local para colocar. E coloco o meu pessoal no dia, naquele dia da colocação do quebra-mola, eu coloco o meu pessoal do trânsito para alertar durante 24 horas. Após isso, aí eu tiro o meu time de campo e deixo pela sinalização de cada um. Quebra-mola no Novo Horizonte, Otacílio, né? Na Otacílio. Já está o projeto pronto, falta eu assinar. Elas vão me entregar, eu assinar, eu passo para... Depois que eu assino o projeto, né? O projeto vem justificando, porque eu estou colocando quebra-mola lá, tudo mais, para estar tudo amparado. Para que isso? Para resguardar eu e a população, porque eu trabalho em segurança. Quem tiver um acidente lá vai ser prejudicado. E eu também, porque eu não fiz aquele negócio corretamente. Eu estando amparado com a sinalização correta e o projeto correto, tudo justificado, não tem problema. Houve acidente? Está justificado. A pessoa do acidente que vai justificar por que passou o quebra-mola correndo, que a gente vê direto, motoqueiro passando, gente, muita gente passa correndo uma vez. Até eu já passei também, agora eu já estou diminuindo. Né? Mas lá no Novo Horizonte, no Otacilo, esse quebra-mola já está, falta só assinar, o projeto está pronto, entregar para a empresa. Eu já mandei para a empresa um rascunho de alguns quebra-molas para ela providenciar a sinalização de placas, né? São 8, eu passei para ela. Um deles é do Otacílio, outro é do Abrigo Cristo Rei. Abrigo Cristo Rei, eu tive um problema essa semana. A moradora não quer que ponha o quebra-mola na porta da casa dela. Aí você diz, coloca o quebra-mola perto da esquina. Não pode. Tem que ter uma distância certa da esquina. Ela falou, não, eu não aceito pôr o quebra-mola. Tem gente que não aceita também por causa do barulho, o caminhão que vai parar, as freadas. E outra coisa, o quebra-mola ele tem uma passagem de água do lateral, que é uma valeta dele. Se tiver muita água, vai inundar e vai vir. E é outro problema. Então, tudo isso tem dentro do estudo. Porque se eu chegar e colocar o quebra-mola, eu posso hoje. Hoje eu posso sair daqui e falar assim, a empresa lá, que é a PAN, eu quero quebra-mola nesse tal lugar. Amanhã eles colocam para mim. Só que a gente tem que fazer um estudo para atender a população, para não prejudicar. Eu coloco hoje e amanhã a pessoa não quer. É a mesma coisa do abrigo de ônibus. Então, eu conversei esses dias com o Claitinho, conversei com o Vinícius sobre isso. Tem um pedido lá no tal local. Aí eu até falo, conversa com o morador. Porque no começo, eu comecei a querer colocar, eu tive, até o Almir lembra disso, né, Almir? Teve problema. E aí, quando eu faço a fundação, eu perco aquele dinheiro ali. Eu não posso perder o dinheiro público. Aí a moradora foi lá reclamar comigo, reclamou com razão. Né?
Parte, secretário.
Como é que é?
A parte.
Ah, tá, sim.
Secretário, a respeito ainda dos quebra-moles, que eu ainda insisto a questão da Avenida Nossa Senhora da Penha, para reforçar mais o nosso ofício, que já está lá há algum tempo, né? Irei fazer também um abaixo-assinado juntamente com o pessoal da Avenida Nossa Senhora da Penha. Uhum. Isso até eles mesmos me procuraram, né? Vou fazer o abaixo-assinado para reforçar. E é 100% ali que eles precisam, necessitam. Tem até a questão também, que eu acredito que o senhor também vai estar falando aí na fala do senhor, a respeito das pinturas datigráficas. Entre a Avenida Nossa Senhora da Penha e a Rua Satélite, esses dias agora aconteceu um acidente onde a pessoa quase perdeu a perna lá, onde tem dois pares, entre a Avenida Nossa Senhora da Penha e a Rua Satélite. A pessoa ficou indecisa, entrou, o rapaz que estava na sua mão na avenida bateu no motoqueiro. Né? Você conhece ele, até o Tico, está acamado hoje. Lá na rua... Isso, nós temos também um grande problema também, que eu acredito que se a secretaria, em parceria com a associação, se unir e conversar com o pátio de triagem do senhor Marcos Coelho, ex-prefeito,
vou falar.
Aquela questão ali da Padre Nilo, ali, o vereador Claitinho, no finalzinho da Padre Nilo, até que quero dar um bom dia aqui ao nosso amigo Cláudio, né, que nos procurou, é um grande parceiro nosso ali, né, uma pessoa muito popular, uma pessoa muito querida pelo bairro, mas estamos sofrendo. Foi colocado ali aquelas placas ali para os motoristas não estar entrando dentro do bairro, mas eles insistem, né, insistem a entrar ali. Eles entram naquela ruinha, não sei o que eles têm com aquela rua, que eles entram naquela ruína, naquele bequinho ali ao lado do campo, né? No fundo do campo ali, onde o Olímpio Teixeira e entra a Padre Nilo, né? E acaba batendo ali no muro. Então, eles chegaram, me procuraram, falaram, Cleiton, o Japão, nós não estamos dormindo. Nós temos assim, nós deitamos na cama, escuta um barulho de caminhoneiro aqui, e nós fica preparado, vai que nossa casa cai abaixo. Então, assim, então é com muito assim, respeito e... Pela população do bairro Novo Horizonte, eu estou aqui pedindo assim, ao secretário, que olhe com muito carinho, viu, secretário, essa situação das pinturas tatigráficas. Vou fazer, sim, o abaixo-assinado. Hoje ainda vou começar a conversar com o pessoal lá, fazer o abaixo-assinado e levar até a secretaria do senhor lá para ver o que pode ser feito.
A parte, vice-presidente.
A parte.
Camargo, aproveitando a deixa do vice-presidente, reforçando o ofício dele, o requerimento que a gente apresentou e os acidentes que aconteceram. O Tico é amigo meu, do Vinícius, do Cleiton. O que acontece? O que o Cleito quis falar? Quando você vai na avenida, ali não sabe quem que tem a preferência. É pare dos quatro lados, tanto na avenida como na satélite. Aí o que acontece? Não, uma placa aérea para identificar e apagar o pare de um dos dois lados pelo estudo dos seus engenheiros de trânsito seria interessante. Ainda um tempo, em cima de um requerimento que foi apresentado, né, alguns vereadores assinou comigo, inclusive até o vereador Marcos Vinícius assinou também. O Branquinho também. A retirada do redutor, quando foi pedido o redutor, foi eu pedi. O então secretário José Wilson. Mas eu pedi, não pedi ali, eu pedi para trás. Mas a ânsia de acabar com o acidente da Tambu, que você conhece bem, que quem vem da Tambu rasga ali mesmo, e estava tendo acidente muito um atrás do outro, colocou para frente. Aí, não alagamento, a água represa. Eu queria que se eu tivesse um tempinho, junto com os vereadores, quem quiser ir, Postigo, Branquinho, vereador Marcos Vinícius, e junto com o vice-presidente, a gente fosse lá mostrar para o senhor na prática e o senhor pedir, levar um engenheiro de trânsito para fazer um estudo. Mas retirar, Cleito, o redutor sem fazer um primeiro, não tem como. Né? Atender no mesmo momento que a máquina tiver lá para tirar, já está atendendo o outro. Porque se tirar de momento, Camargo, os acidentes ali vão ser fatal. E se eu puder, dentro da sua disponibilidade, o tempo que o senhor puder, junto com os vereadores que quiserem acompanhar, junto com o senhor, presidente da Comissão de Trânsito, a gente ir lá e tentar realmente, lá a situação lá é critiquíssima, porque a água já, ela não tem o escoamento que precisa. E ali você pode andar de canoa, de navio, o que você quiser andar ali. Né? Devolvo a palavra ao seu secretário.
Tá bom. Obrigado. Vou explicar ali para ele, a respeito das carretas que você está falando aí no seu bairro, lá no bairro do Novo Horizonte. Nós temos uns documentos da promotora, né? E eu estou atendendo direto. Já tentei tirar todos os lados, mas é complicado o ser humano, porque eu já coloquei placas, arranca as minhas placas, coloco placas, arranca as minhas placas, eu vou lá, multo os caminhões, multo caminhão. Quando eu vou lá assistir jogo no domingo, estou lá assistindo o jogo, estou vendo as carretas passando. Normalmente. Aí você volta, multa de novo. Eu conversei até com a promotora, falei assim, ó, ali é meio complicado. Mas, sim, nós estamos tentando. As empresas estão orientadas, elas mesmas fizeram o trajeto, que é pela BR-050, que as carretas têm que cumprir. Só que elas param ali no posto Cascavel, né? Não sei se é Cascavel hoje, mas eu acho que é Cascavel. E aí, para diminuir o trajeto deles, eles entram por ali, pelo bairro Novo Horizonte. Só que aí vem outro agravante, que eu vou explicar para você. Tinha um estudo da engenheira anterior, né, muito bem planejado por ela, mas que eu dei negativo. Por que eu dei negativo? Ela ia encurtar as calçadas e proibir colocar aquelas barreiras, né, barreiras que é igual aqueles estacionamento de shopping, barreiras que passa só veículo leve. Aí eu fiz a pergunta para mim mesmo, mas se eu fizer isso, era ordem para colocar pela promotora. Por que eu não tinha colocado, sendo que estava dando ordem? Eu pensei comigo, por que eu vou colocar lá os moradores? Eu preciso de alimentação no supermercado, tem o pessoal, tudo mais. Então, se eu fizer isso, não entra caminhão nenhum. O tamanho da carreta da frente dela é o tamanho do caminhão que transporta areia, que transporta brita, que transporta cimento e outro mais. Então, se eu colocar, tirar três eixos, aí é o que eu coloquei. Né? E agora nós estamos multando, agora eu tenho que... Fui lá, cheguei lá, limparam o lote, arrancaram a minha placa grande e jogaram fora. Não sei nem onde está, não consegui achar. Você pode olhar ali do lado esquerdo, que é descendo aquela rua ali do campo, futebol, né, ele faz a rotatória, ele desce. Minha placa foi arrancada. Está no poste, mas arrancou a outra. Mas eu já estou providenciando outra, vou colocar lá. E tem mais multa para mim ir para lá, para mim fazer multa lá. Isso não vai parar. Né? Do lado do campo é terrível ali. Até quando assisto jogo ali, eu fico pensando, o que que resolve aqui? Então, mas assim, providência a gente vai tomando, né? Só não posso tomar umas drásticas que atinge outra pessoa, porque eu tenho que atender a população inteira, né? Então, quem tem supermercado, quem tem um bar, um caminhão de bebida, tem que entrar ali para entregar refrigerante, essas coisas. Aí, se eu fizer uma barreira ou se eu diminuir, não passa, né? Aí como é que a pessoa vai fazer para entrar lá dentro? Então, o bairro tá um pouquinho assim na parte de placa. Nós vamos dar as outras mexidas, né? Pode ter certeza. E essa do quebra-mola que você comentou comigo aí, a gente vai tomar providência e fazer. Agora, é o que o Claitinho falou. Eu tenho que mandar engenheiro estudar, porque eu tiro aqui e passo um pouquinho do acidente. Eu tenho que tirar e colocar o outro. Então, eu tenho que estar pronto para os dois. Né? Mas nós vamos atender. Com o tempo, igual eu falei para vocês, não são lá. Nós estamos falando só do bairro Novo Horizonte. Quantos problemas nós passamos aí? A hora que eu falar do Milênio, a hora que eu falar da Independência, Bosque, e aí vai começando. Aí começa Centro, Coromandel, aí começa nas ruas tudo. Então, requerimento, eu tenho muitos lá. O que eu gostaria de deixar para vocês, sim, aberto à minha secretaria, eu tenho meus assessores, que é o Jaime lá, pode chegar e procurar ele ou o Wilton, ou eu mesmo lá. Não precisa ser o vereador, tá? Porque o serviço de vocês, a demanda é muito grande. Né? O presidente de bairro pode ir lá, entendeu? Ó, preciso desse aqui que é mais urgente. Porque eu tenho que dar prioridade naquilo ali, aí eu vou correr atrás. O que não dá para mim fazer, assim, tipo hoje eu cheguei 7 horas lá, eu falei assim, eu vou dar uma papeirada, algumas coisas, e dar uma sequência aqui, te peguei. Todos os requerimentos que eu tinha para atender, então dá só de quebra-mola, que eu estava tirando lá para entregar para a engenheira, para ela dar os estudos. Ela é a média de 200. Aí de pintura estratigráfica, passa grossura assim, tem umas 300. Aí abri outros, e assim, mudança de rua. Então, qual a prioridade? É isso, essa é a prioridade. Ser menos prioridade que aquele lá. Olha, o assessor de vocês pode ir lá e falar comigo. Não tem problema. Qualquer um, qualquer pessoa. Não precisa ser assessor. Qualquer pessoa chegar lá, eu vou atender. Não precisa marcar horário comigo. Eu não tenho esse negócio. Chegou lá, se eu estiver lá, eu vou atender. Vou falar qual que é esse requerimento aqui. Vamos pegar aqui. Aí eu vou dar prioridade. Mas, sim, nós vamos atender. Quebra-mola. Pintura. O Novo Horizonte, ele foi pintado o ano passado, em março. Aí eu tenho que atender, por exemplo, o Milênio, tenho que atender... Independência, tem que atender. Só, eu vou atender todo mundo. Só que aí sim, eu tenho que atender os que tem uns piores. Né? Alguns estão piores que os outros. E dentro da segurança. E a gente tem que atender uma outra parte também, que é o final do ano. O final do ano na cidade, 2 anos nós ficamos sem visita de ninguém. Ninguém visitou aqui o cemitério, ninguém visitou o cemitério. Nós tivemos que pintar para ficar bonito. Você chegar lá, os entes queridos. Satisfeito eles e nós, né? Todo mundo. Então, agora eu vou atacar o centro. Só que são 3 caminhões. Ele já montou mais outro caminhão, a empresa. Só que a demanda é muito grande e eu não tenho como. Ele trabalha sábado, trabalha domingo. Vocês já viram ele trabalhando sábado, domingo? Colocaram até para mim, para colocar trabalhar à noite. Só que aí vem um outro caso. À noite é o descanso de muita gente. Tem senhores de idade. Não pensar em mim, que eu não sou senhor de idade e estou lá tranquilo. Mas tem muita gente que quer descansar. Aí o barulho do caminhão é intenso. Tem outras coisas. Então, ele está trabalhando direto. Então, esse final de semana, ele trabalhou. Estava pintando ali a parte do cortume, aquela parte ali que nunca foi pintada. Estava fazendo ali. Só que tem as laterais tão sujas. Onde está sujo, que não tem calçado, as coisas, não tem como eu pintar, porque eu perco a tinta. Então, é jogar dinheiro fora. Eu não vou fazer isso. Então, parte de quebra-mola, eu só não atendo todos, eu não atendo alguns, por causa das engenheiras. Por quê? Primeiro projeto, ela vai me dar o estudo, mas eu vou atender. O que tiver prioridade, pode ir lá, qualquer hora, estou lá pronto. Né? Vem cá no bairro, vou lá assistir jogo, apesar que eu só está a final, só vai ser lá no Corinthians, eu acho. Né? Então, 9 horas, né? Mas eu gosto muito de ir no Novo Horizonte, falo para você, vejo muito o pessoal lá, quem vai lá no Novo Horizonte, vou lá no CESAC 3 muito também, vejo muito o Almir lá, até dia de sábado, 3 horas da tarde, estou lá, o Almir está lá comigo, lá nas grades, lá, nós conversando, né, os anos anteriores, então eu gosto muito desses dois locais. Né? No São Sebastião também, eu sempre vou, saio, vou assistir meu jogo, vou sozinho, fico de boa lá. Então, quebra-mola vai ser atendido.
A parte, mais uma vez, secretário, estou até atrasando a sessão aqui, mas eu insisto aqui a respeito do bairro Novo Horizonte, por quê? Porque hoje o bairro Novo Horizonte não é só um bairro Novo Horizonte. Hoje, ali está envolvido o Distrito Industrial, né? Está envolvido o Distrito Industrial. Ali temos hoje, ali, tem a Tocantins, né? Tem a Tocantins, onde eles é recebido as carretas ali no Poço Cascavel. Tem o pátio de triagem, né, da Vale, né, do senhor Marcos Coelho, ex-prefeito. Então, assim, e o Distrito Industrial hoje, ele está dentro do bairro, né? Ele faz parte do bairro Novo Horizonte. Então, o fluxo ali, ele praticamente ele é 100% a mais do que outro bairro. Tem vários bairros aí que com certeza, assim, não agregam a quantidade de pessoas que o bairro Novo Horizonte agrega. Então, o desgaste ali Pode ter certeza que é 100% a mais do que outros bairros. Não estou desmerecendo nenhum outro bairro, de maneira nenhuma, mas eu peço ao senhor, em nome da Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte, que atenta com muito carinho, porque hoje o Bairro Novo Horizonte está sofrendo muito. Né? Se hoje tem uma pintura estratigráfica lá, o senhor pode ter certeza que ela vai acabar muito mais rápido do que outro bairro. Por quê? Porque o fluxo é muito mais. Né? Igual os caminhoneiros não estão respeitando, né? Não estão respeitando o bairro mais, os moradores, estão entrando ali muito ali dentro do bairro. Então, assim, o desgaste é 100% a mais do que outro bairro. Então, assim, eu peço ao senhor, com muito carinho, que atenta a esse pedido nosso. Irei levar lá para o senhor novamente, reforçando o abaixinado dos moradores lá, tá? E para estar atendendo a demanda lá, porque a cobrança é 24 horas. A cobrança é 24 horas. Eu chego em casa e isso eu recebo com muito carinho, eu amo o que eu faço, eu amo. Os moradores batem na minha porta lá, as pessoas, você não cansa? Não, eu falo, não canso, eu amo, eu gosto. A ação social, ela corre na minha veia, porque a minha família foi tratada através da ação social. Né? E eu recebo isso com muito orgulho. Então, nada mais justo de eu retribuir da mesma forma que eu fui recebido. Aí, eu peço ao senhor que atenta com muito carinho a esse pedido nosso lá, através dos moradores do bairro.
Ok, vamos sim, vamos sim. Vamos.
Ô, secretário, uma parte também. Não poderia deixar de cobrar. Tá? A gente mandou um requerimento há um tempo atrás da Rua Constância Pereira Barbosa, se inicia na rua no final da Rua das Araras, do bairro Independência, sentido bairro Goiás. Essa rua, no ano passado, no mandato passado, ela era sentido único. Tá? Ela saía Rua das Araras, sentido bairro Goiás. Por algum motivo, não sabemos qual, ela foi mudada. Belchior de Godoy, para cima, sentido SESI. Mão única, Belchior de Godoy, sentido Independência, mão dupla. A rua, ela é muito estreita. A rua é muito estreita, onde que passa tem fluxo de caminhão, fluxo de ônibus ali, até pela questão da VLI ali no final. E acaba que o que acontece? Os moradores, às vezes, entram para dentro de sua casa, se eles estacionam um carro ali na porta, é coisa de 10, 5 minutos, estão batendo, ó, tem que tirar o carro, redar o carro ali. A rua é pequena, não passa o coletivo, não passa um caminhão ali, e a gente até mandou um requerimento, solicitou um requerimento no início do mandato com isso, que os moradores ali são todos os moradores, de início ao fim ali, cobrando bastante da gente dessa para manter o sentido único, seja tanto para um lado quanto para o outro, mas que mantenha o sentido único para que acabe com esse problema lá, na Constância Pereira Barbosa. Outra coisa que seria muito importante a gente chamar a atenção é, como o senhor falou, da questão dos estudos ali, pela parte de engenharia. Nós temos que chamar muita atenção, porque hoje a Augusto Carpaneda, o William Postiga, a empresa dele é ali na Augusto Carpaneda, Augusto Carpaneda, sentido saída do Amanhece. O que está ocorrendo de acidente no encontro da Augusto Carpaneda com a Avenida Planalto, com a Miguel Assad Debs, ali é muito grande. A gente tem dois problemas. Primeiro, a visibilidade ali é curta, muito curta. Segundo, é um entroncamento de mudança de sentido, porque ali a Miguel Assad Debs vem com vem mão dupla, chega ali, ela passa para a mão única. Tem o posto ali, que tem uma rotatória ali, que ninguém entende. Até essa semana mesmo, eu estava ali, foi coisa de 2 minutos, eu desci que eu olhei um acidente ali, por não entender o sentido do entroncamento enquanto as avenidas, da mão dupla para a mão única. E outra coisa que a gente tem ter muita atenção também, que o fluxo ali já é grande hoje, com o Campo Corinthians, com a Arena ali, o fluxo é muito grande, hoje ali é uma passagem. Hoje a Augusto Carpaneda, ela recebe moradores do bairro Goiás, sentido, bairro Independência, bairro Santa Terezinha, Jockey Club, Santiago, Paineiras do Império, Amanhece, saída para Amanhece, e outra, agora a gente vai ter um problema, a gente vai ter um fluxo muito maior. O nosso fluxo ali deve aumentar bem constante mesmo com a entrega das casas, que estão sendo feitas pela construtora ali na saída da Amanhece, o Vieno, que está tendo um loteamento imenso ali, no final do Vieno, que está aumentando o loteamento ali. Vai ter mais 2 loteamentos após aquelas construção daquelas casas. Então, assim, Augusto Carpaneda é um ponto que a gente vai ter que ter muita atenção ali. Ela vai ser um fluxo dos demais bairros para frente, quanto para os bairros local. Então, assim, hoje o índice de acidente ele já é muito grande, muito, muito, muito. Então, eu queria pedir ao senhor um pouquinho de atenção ali para Augusto Carpanedo no Santa Terezinha e para Constância Ferreira Barbosa ali, para entender o que aconteceu também.
É, a da Constância Barbosa, a gente vai fazer um estudo, depois você passa comigo lá para a gente bater um papo lá. Agora, o cruzamento da Augusto Carpanedo com o Miguel Assad Debs, até eu respondi a alguns requerimentos, né, já teve uns 3 requerimentos lá para mim, eu respondi que eu não posso mexer. Por que eu não posso mexer? Até pedindo sinaleiro, pedindo outras coisas, porque vai ser mudado tudo aquilo ali. Então, está sendo desapropriado da Miguel Assad Debs ali, da onde que iniciou do viaduto para cá, teve uma parte que é do outro governo, depois o Major desapropriou mais um pouco, nós já fizemos um pedaço, e agora a ordem do prefeito é desapropriar até chegar ali. E a hora desapropriando ali, não adianta eu mexer ali e depois desapropriar, ele vai mexer de novo, aí eu vou jogar dinheiro fora. Então, até eu respondi que nós vamos tomar uma providência. Porque se não fosse mexer na Miguel Assad Debs, aí sim, aí eu ia tomar uma providência ali de imediato. Até alguns perto do campo do Corinthians solicitaram quebra-mola. Só que aí eu vou contra a legislação, que é... Se eu saio do sinaleiro, eu coloco um quebra-mola a 150 metros, depois eu tenho outro quebra-mola a 150 metros, não tem mobilidade urbana, vai ficar pior. Agora, ali, nós podemos até fazer um estudo para tirar o estacionamento. Aí, se eu tirar o estacionamento do lado do campo, eu tenho um problema. Para onde que eles vão colocar? Entra para dentro do bairro. Se eu tirar do lado dos moradores e das empresas que tem ali, eu tenho outro problema. Por quê? As empresas vão criar problema comigo. Então, antes de eu fazer o estudo, eu tenho que verificar. E nós temos também um projeto lá, era para me mexer na Rua das Araras também. Né? Naquele barreiro eu ia mexer, várias coisas. Eu fui barrado porque as araras vai ser recapeada. Então, vai mexer na drenagem e recapeamento. Então, quando tem essa parte aí... Justamente. Então, quando tem essa parte, eu não posso mexer, porque eu vou lá, faço a pintura, fica bonitinho. Aí vem a obras e vai lá e vai mudar tudo. Eu perdi todo o serviço por 3 meses, por 4 meses. Eu não sei quando que eles vão mexer. As Araras têm um projeto já de tirar o estacionamento de um lado. Já era do governo anterior. Eu só não tirei, né, por causa do... Vai mexer na via todinha lá. Mas nós vamos dar uma olhada para você. A respeito das pinturas de pares, que você comentou aí... vários locais nós estamos verificando, até o prefeito, a gente sai de carro de vez em quando, é um grupo de conjunto de trabalho, que é o Cafrune, eu e o Miranda e o prefeito. Né? Junto, agora juntou também a SAI. Então, nós cinco, né, saímos de viatura e saímos olhando o que tem na cidade que está acontecendo de errado. O prefeito vê, olha as demandas, chama a gente, vai lá e a gente dá uma solução. Então, já várias vezes já saí com o prefeito e vi essa parte aí de mudança de via, mudança daquilo. O que o prefeito quer, que é o certo para a cidade? Se você entra numa via igual o Uberlândia, você entra numa via, você vai embora, bora, 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 sem parar. Né? Aqui não. Só que não posso mudar de um dia para o outro. Aqui você vai, passa o primeiro, beleza, segundo, tranquilo, no terceiro você para. Né? Aí então pare lá para você. Esse caso aqui que você está citando. Lá no Novo Horizonte, lá, que é dos pares lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pegar meu engenheiro e ir lá no local e mudar. Eu tenho que trocar os pares. Vou dar um exemplo. Miguel Assad Debs com Augusto Carpanedo, justamente. Tem 4 pares. Tem pare para todo mundo. Eu solicitando para mim tirar o pare e deixar uma mão única. Quando o prefeito mudar lá na frente, lá, a desapropriação, e vir aquela via, ela for... geral, aí eu posso mudar. Mas hoje, não. Hoje, se eu mudar ali, é acidente. Porque quantas vezes eu já vi? Eu moro ali do lado. Né? Justamente. Então, parte de pintura de pare, nós estamos tentando. Onde tiver, vocês têm que falar para mim. Manda o requerimento e fala, oh, aqui tem 4 pare, que tem 2 pare que não pode. Por exemplo, eu subindo na praça lá da Pedra, né? Praça da Televisão. Tem um pare lá que não está errado, mas eu já assinei, vai trocar, lá vai mudar. O prefeito foi lá, nós fomos com o prefeito, chegou na praça, o prefeito falou, como é que faz? Eu estou na mão, depois eu paro. Então, não tem mobilidade urbana. Tem vários lugares. Outro lugar que tem muito disso, no bairro ali perto do Frederico Zanã. E demais. A Fenício lá. Ela é mão dupla, os caras estacionam do outro lado, tudo. Eu cheguei lá e falei assim, não posso fazer nada com ninguém aqui, porque tem sinalização, não tem nada, como é que eu faço? Aí eu tenho que sinalizar. Está lá uma placa lá, proibido estacionar e parar. O carro está estacionado e parado. Dá um exemplo para vocês. Como que não é fácil. Aquela avenida do lado do fórum. Problema demais, problema. Juíza, presidente da Câmara, todo mundo... Falou, está com problema aqui, acidente, ninguém passava. Fui lá, tirei o estacionamento de um lado. Fui lá semana passada, cheguei lá, tinha 10 carros. Mutei os 10. Né? Aí vai falar que eu estou errado. O rapaz falou assim, o secretário, você está errado. Eu falei, a placa, o tamanho da placa, é proibido parar de estacionar. Aí o vizinho chega, quase bateu no cara lá. Falei assim, uai, vai dar um acidente mesmo, né? Vai dar... Mas está escrito, proibido parar de estacionar, é proibido parar de estacionar, né? Porque senão não tem a via, não tem sequência. Mas, sim, a gente vai mexendo, vai mudando. Esses pare, eu preciso que vocês me ajudem. Né? Onde viu que tem algum problema que está grave, leva para mim que eu vou lá. É fácil de resolver. O pare é fácil. A pintura estratigrafa é fácil. Agora, o difícil é um quebra-mola, que é mais complicado. Né? Você voltar para trás. Você fala, não, vou fazer isso, vou voltar para trás. Então, mas a gente vai fazer. Mudança de rua. Quando eu mudo uma via, eu tenho que pensar não só naquela via. Eu tenho que pensar nas artérias, onde que ela deságua, onde que ela sai. Tem que pensar nas outras. E tem que pensar na população, nos moradores daquele local. Por isso que eu tenho que fazer o estudo. Porque o morador, às vezes, ele sai da casa dele, quer virar para a esquerda, não pode mais. Ele vai fazer uma volta, não pode ir para o outro lado. Então, eu não faço só daquela via. Eu tenho que estudar um entorno todinho daquele local. Mas a gente vai lá e faz. Igual você falou, a gente vai lá e vai fazer. E eu ponho as meninas, entendeu? Elas vão lá e olham. Um exemplo foi ali em frente à Avenida São Paulo. Solicitou que eu retirasse, que eu abrisse uma rua ali. Daí a engenheira deu negativo. Então, o novo deu negativo por quê? Não tinha fluxo de carro. Não tinha índice de acidente. Não tinha nada que justificava eu abrir o canteiro e abrir para passagem de carros ali. O vizinho não quer. Quem queria era o empresário. Então, aí eu falei assim, não, aí deu negativo, não abriu, pronto, fechou. Não tem dessa conversa para trás. Então, mudança de rua. Tem várias para mudar, tem várias que a gente vai fazer, igual foi feito da irmã Margarida. Né? Tem várias para a gente fazer, só que eu faço estudo para a gente trabalhar corretamente, para não ter problema de acidente e nada, porque a gente pensa primeiro na segurança da população. Né? Agora, todo mundo tem que ajudar também e ser atento à sinalização. Né? Porta de escola. Muitos locais, o pessoal está pedindo quebra-mola, porta de escola. É viável, tem vez, e não. Né? O estudo que me fala que se é ou não. Às vezes, o quebra-mola ele prejudica aquela escola. Eu ponho a travessia de pedestre, que facilita. No Brasil inteiro, eu rodei muito pelo Exército, rodei no Brasil inteiro, rodei para o exterior, né? Rodei para todos os lugares, até brinco lá na secretaria, que no Haiti eu era motorista de caminhão, né? Eu estava lá operador de britador e motorista de caminhão, carregava os bambagai dentro do caminhão, e lá não tem sinaleiro. É só no buzinado. Então, você pegava, você andava no buzinado. E não dava acidente. Né? Mas eu brinco lá na secretaria com o pessoal. Mas parte de quebra-mola, a gente vai fazer o estudo e fazer. Parte de mudança de rua, beija-flor, vou ter que mexer lá, não tem saída. Ninguém atrás do beija-flor consegue estacionar lá. Escola, eu coloco a faixa de pedestre. Agora, por que eu citei que eu viajo muito? Porque cidade fora, você colocou o pé na faixa de pedestre, o motorista para na hora. Aqui em Araguari, se você colocar o pé na faixa de pedestre, o motorista passa por cima de você. Então, mas, por exemplo, eu tenho uma escola que é para me colocar um quebra-mola que tem faixa de pedestre no início dela e do outro lado, duas faixas de pedestre. Então, quando os alunos pisar ali, tinha que parar. Ninguém para. Agora, eu coloco um quebra-mola no meio, que está a solicitação lá. Eu coloco quebra-mola. O carro vai parar na faixa de pedestre. Por quê? Ele vai parar para passar o quebra-mola. O outro atrás vai parar na faixa de pedestre. Então, aí, eu tenho que estudar. Então, se eu vou colocar, se não tiver, faixa de pedestre. Ou coloco... Eu sempre brinco com o pessoal lá também, falo assim, ó, não promete nada para ninguém. Promete o quê? Que eu vou melhorar a sinalização. Melhorar a sinalização, o que quer dizer isso? Para a população, quando a pessoa solicita para mim, eu posso colocar um quebra-mola, posso colocar um sinaleiro, eu posso colocar uma pintura estratigráfica, posso colocar uma pintura faixa de pedestre e assim por diante. Ou posso mudar uma rua e tudo mais. Então, eu sempre falo, ó, a gente vai melhorar a sinalização. Não prometeu, eu vou pôr um quebra-mola aqui, aí eu chego lá e dou negativo, fica ruim. Aí eu quero um sinaleiro aqui. Sinaleiro, comentar sobre sinaleiro, o seguinte, Falando-se sobre sincronismo, né? Eu posso continuar aqui, presidente? Tá. Só que der o tempo, me fala aí que eu sou sem ruim de horário.
Não pode, é legal essa audiência, porque não cortando já o cortou. Por que que acontece? Esses assuntos, o vice-presidente, vereador Postigo, porque na outra da prestação de contas não precisa de entrar. Olha para você ver o tempo que nós estamos pegando aqui, que esse assunto que é de extrema importância, e o senhor está fazendo um relatório brilhante. Muito obrigado, pode continuar, com certeza.
Camargo, a parte antes de eu continuar, o senhor entrou numa pauta que eu gostaria de fazer uma pergunta. Pauta interessante. Tanto eu como o vereador Vinícius, a gente milita no Amorim também, Milênio. Outro dia a gente apresentou um requerimento solicitando um estudo de um sinaleiro na rua Joaquim Barbosa, né? Ou rua Joaquim Barbosa, esquina com Bela Vista. O vereador Vargas conhece lá o problemão que tem lá. O jeito que vem, ao contrário do Joaquim Barbosa, ela é contramão. Mas estava dando muito acidente ali, até mesmo perto do CRAS, Amorim também, e Avenida José Messias, que já houve homicídios de colisão de carro com moto, a José Messias no Bosque. O que que o trânsito analisa, o que que ele olha, e o que que precisa para colocar um semáforo, e qual seria o estudo para começar a se colocar um pardal, que fala, né? Um pardalzinho em algumas vias, já que várias cidades, ninguém nunca pensou, né, dessa forma, eu acho que das secretarias que passaram, não, secretárias. Sendo que várias e várias cidades têm. Você passa, você não está nem esperando, você está levando aquela multa e é dor de cabeça, porque está com o pezinho pesado no acelerador. O que que seria possível de estudo e o que que necessita para se colocar essas duas demandas que eu fiz? Perguntei a Vossa Excelência.
Ok, vou responder aqui. Se adianta meu serviço aí, você me complica, Cleitinho. Entendeu? Eu tenho que falar aqui, aí vai complicar. Depois, se eu não conseguir fazer. Tá.
Não,
é
só pergunta.
Não, brincadeira. A respeito do sinaleiro, dos semáforos, né, nós temos um problema muito grave com o sincronismo. Ontem mesmo eu estava conversando com meus dois funcionários lá que mexem com a parte de sincronismo e solicitei para dar um jeito de fazer sincronismo de alguns locais aí. Principalmente ali quando vem do supermercado Neon lá, da ponta da Teodolino, para cá, os dois primeiros não estão sincronizados. Mas aí a justificativa eu vou passar para vocês aqui. Nós temos três tipos de semáforos aqui na cidade, que é o Civan, o Citran e o Delta Way. Os três não se falam entre eles, são brigados e não tem como você falar um com o outro. E, diante disso, só para ser mais rápido, eu tenho uma licitação que eu estou levantando, né? E a licitação já está dando entrada lá no setor de licitações, que nós vamos resolver esse problema. De que maneira? Eu vou trocar os antigos todos, para acabar com esse negócio de sinaleiro velho, né? Esse negócio aqui antigo de não sei quantos anos para trás, né? Então, nós vamos colocar sinal novo em todos os locais e trocar. E os locais que forem necessários, vou dar um exemplo aqui, da Batalhão Mauá, com a Bahia, né? O estudo está pronto, já está assinado por mim, só que eu não tenho sinaleiro hoje, eu não tenho licitação. A anterior não deixou licitação para mim. Então, como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer igual um pessoal anterior que falou, não, você coloca o sinal, depois não apaga. Aí está na justiça, está lá, está na justiça até hoje, a tal da Citran, né? Que não recebeu o sinal. A qualquer momento pode chegar e tirar, e vai ser uma surpresa para nós. Então, se para mim, eu nem sabia, mas pode acontecer. Se o Ministério Público der ordem, alguém der ordem, entendeu? O juiz der ordem, a gente vai ter que tirar. Mas eu só faço as coisas assim. Deu a licitação, empenhou, eu estou com o dinheiro na mão, aí eu posso fazer. Então, eu estou fazendo uma licitação de semáforo, né? De semáforo, e ficando pronto, a gente vai trocar. O estudo do semáforo, ela faz... Hoje, a gente tem a engenheira, como ela veio de Uberlândia, ela veio do trânsito lá de Uberlândia, né? E ela estudou bastante lá, com o Divonei, com o pessoal lá, e ela sabe muito sobre trânsito. Então, ela tem um programa, né, que ela não precisa ficar lá contando o tráfego, um cidadão ir lá contando o tráfego para ela, do local. Ali no supermercado União, né, que eu falo para vocês, no posto ali, do Batalhão Mauá com a Bahia, nós fizemos por câmara. Então, a câmara funciona do olho vivo lá, filmou, Nós joga no programa, ela dá, o programa dá tudo que eu preciso fazer, onde que eu coloco, qual o sinaleiro que eu coloco, qual o tempo que eu coloco, porque não é simples só colocar o sinaleiro, eu tenho que saber o tempo de rotatividade de cada um para não ter acidente. E tem que saber qual o fluxo maior, qual o lugar que vai ser maior. E a gente tem um estudo do prefeito também, mais para frente, né? não é agora, né? Eu mandei a licitação, mas um estudo dele, é, a gente vai visitar uma cidade aí que tem o sinal inteligente. Né? Isso é posterior, por isso que eu falei que adiantou ali. Mas assim, isso é posterior, né? Nós temos que chegar no 5G, chegar para frente, essas coisas e tudo mais, mas devagarzinho. Mas o sinal, o estudo, tem que fazer o estudo de tráfego de quantos carros passam por minuto ali, quantos carros viram para outra esquina, qual que é a via que dá mais fluxo, qual que não dá. Em cima do estudo, eu coloco o sinaleiro, se tem acidente ou se não tem acidente. É, não sei se anterior fazia esse estudo, se fazia, não sei também. Mas a minha questão é a seguinte, eu faço o estudo do tráfego, quantos carros passam, qual a rua que é mais movimentada e qual o tempo que eu vou colocar. Agora, um detalhe. O prefeito conversou comigo, a gente conversou bastante sobre trânsito. Assim, não adianta eu colocar sinaleiro em toda a cidade. Eu mato a cidade, o trânsito não anda. A mobilidade urbana, eu tenho que andar. Segundo passo, eu já estou montando o processo, já fui em Uberlândia, né? Já falei lá com o secretário de trânsito, né? De Ivonei. Justamente. Eu estive em Uberlândia e estou montando o processo do radar eletrônico. Então, tem as vias principais, né, que vai ser colocada as faixas, que fala-se faixa, né? Avenida Brasil, Mato Grosso, Berchó de Godói, Minas Gerais, que eu me lembro, assim, acho que tem a Bahia, mas são várias ruas. Então, a gente está... A licitação está sendo concluída lá no setor meu, só falta um orçamento, que é o mais difícil, né, mas já está concluindo, e eu mando para o setor de licitações. Logo, logo a gente vai ter na cidade essa parte aí. E, importante, ele não prejudica quem anda na cidade, quem anda na cidade, né? Ele prejudica quem vem de fora e sai rodando feito doido e passando por cima de todo mundo. E tem um outro estudo também, vou adiantar aqui, que é do meu assessor lá, Jaime, a linha verde. Nós vamos jogar uma linha verde, porque quem vem de fora, com sinalização tudo, ele vem e passa só pela linha verde. O que é uma linha verde? Eu chego no Mar de Minas, eu já começo a linha verde lá de cima, né, e indicando, sinalizando para onde que eu vou. Eu passo pela rodoviária, chego na rodoviária, já tem sinalização para mim onde que eu passo, onde que eu tenho que ir. Então, eu passo no local correto sem entrar para dentro da cidade. Então, quem está para errar, só se querer mesmo. Então, ele vai passar na linha verde e depois, posteriormente, a gente vai fazer outro. Isso é um estudo que a gente vai fazer agora, de imediato. Já está com as meninas lá minha fazendo. Então, são coisas boas que vai chegar para a cidade, que vai melhorar bastante. O tráfego de caminhões, todo mundo... direto alguém me reclama, não, mas passa aqui na minha porta, faz um barulhão. Aí eu tiro da porta da casa dela, passo para a outra, aí o outro é prejudicado. Então, o que teria nós ter que fazer aqui? Um anel viário. Então, isso, o prefeito já tem um estudo dele, deve fazer logo, logo, se tiver o anel viário, os caminhões não passam dentro da cidade. Novo Horizonte é diferente. Eu sei que ali é complicado, mas assim, a gente vai dar uma atenção maior, porque o Novo Horizonte é complicado mesmo por causa das empresas que estão naquele local. Né? A não ser que fechasse tudo ali e ele não passasse para dentro do horizonte, para o horizonte. Foi colocado uma vez, o governo anterior, que eram as manilhas, depois a justiça se mandou tirar, e uma bagunça danada lá, não sei o que aconteceu, por que tirou, as manilhas estavam atrapalhando, não entra ninguém, lembra disso, né? Então, justamente, as manilhas foram tiradas, eu fui lá, visitei o local, até a oficina em frente lá é do meu amigo do peito lá, que é o Carivaldo. Né?
Jota Camargo, a parte só comentando do Novo Horizonte aí, lá são dois pontos, né? Primeiro, passa os caminhões dentro do bairro, atrapalham, prejudicam os moradores. Porém, quando colocou as manilhas ali, eu trabalhei na ferrovia muitos anos ali, naquele ponto. Mas eles reclamam também de não estar passando ali porque perde muito o fluxo do comércio ali. Então, são dois pontos. Eles reclamam pelo tráfego dos caminhões, mas se retiram o tráfego dos caminhões, eles reclamam pela baixa... da parte de comércio ali também, que perde bastante. Então, são dois pontos, né? Tem que ser analisado.
Você falou uma coisa importante, eu lembrei aqui. Quando eu fui fazer a parte de qual a rota que os caminhões tinham que passar, eu estive ali nas transportadoras, em todas as transportadoras que ficam no Poço Cascavel. Eu sempre fui para Indianópolis, jogar bola, ali no Novo Horizonte, eu nunca parei ali para ver quantas empresas tem ali dentro, né? Quantas transportadoras. Ali é média de umas 12 a 16, mais ou menos, portinha de transportadora. Eu tive um por um, cada um deles. E fui abordado o que você falou. E o cara bravo comigo. Mas eu moro dentro do bairro Novo Horizonte e eu tenho um caminhão. O que eu faço? Aí eu falei assim, mas você tem que alugar um local correto para guardar seu caminhão. Mas é o meu meio de sobreviver. Se eu pagar o estacionamento, eu não consigo me alimentar. Aí deixou em xeque. É isso que você falou. Então, tem que pensar nos dois lados, né? Mas eu concordo plenamente em tudo que você falou para mim aqui, lá do Novo Horizonte, a parte ali daquela rua perto do campo de futebol, que até ali já tive vários problemas, caminhão em cima da calçada e tudo mais. Mas, sim, a gente vai devagarzinho, vai resolvendo. Vamos passar para frente aqui nesse semáforo. Então, é isso aí que eu falei. Não sei se respondi certo para o Cleitinho, mas semáforo, nós estamos com a licitação pronta. É contagem de tráfego, contagem de via e tudo mais. E, assim, hoje está previsto só um local. Hoje, previsto eu colocar. Né? Mas aí, algumas pessoas falaram que se eu conseguir colocar lá, vai ter uma estátua minha lá. Então...
Não. Porque disse que ninguém conseguiu. Mas, assim, vamos em frente. Na então, hora que a licitação sair, a hora que eu colocar.
Não é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu recebi um áudio aqui agora, até assistindo a gente lá. Da Marechal Teodoro, da Napolitano. Mão única, estão em dúvida que me perguntaram isso aqui agora. É a da Napolitano, a Marechal Teodoro, a rua ali.
Ó, eu tenho que dar uma olhada. Não tem nada previsto. Nada previsto de eu mudar nessa rua, não. Não tem. Não tem estudo nenhum nesse local. Né? Não tem nada de índice de acidente, nada para mim. Posso estar enganado aqui e dar uma olhada lá e responder. Mas essa daí, não. No Napolitano, não.
Então tá. Então está dos dois lados do trânsito ainda, né?
Não, está normal.
Normal. Você me perguntou aqui agora.
Essa via aí, o prefeito quer que eu faça um estudo. Sei qual que é que o senhor está comentando aí. Só que não deu tempo ainda, nem deu chegar perto ali daquele local ali. Tem essa, tem atrás da matriz, assim, aquele rotatório que tinha um mototáxi ali, que a gente não entende nada, quem que chega ali não sabe ali, tem um mototáxi. Ali no, onde tem o sapateiro.
Ela é um trianglinho, né?
É um triângulo, que não é triângulo, quem sabe de lá não sabe o que faz e tudo mais. Mas eu vou chegar lá. Então, agora, eu avançando para o centro para fazer uma pintura do centro agora, né? Não a parte desses peixes, o SP está com o jurídico lá para resolver essa parte aí. A parte minha é as outras ruas. Mas, sim, essa rua aí, se tiver um estudo, a gente vai cumprir. Mas, assim, de imediato não tem nenhum estudo nela. Os estudos que eu estou fazendo são outros locais. É, que eu me lembro aqui... Não, tem poucos locais lá que de estudo, né? É porque de cabeça fraca. Você pega Covid, passa um tempo, aí depois você quer melhorar, você esquece as coisas. Mas, assim, a obrigação minha é atender e correr atrás e fazer o estudo e dar o pronto para a população para ter um melhor trânsito, uma melhor segurança. Eu até comento com vocês aqui, atrás da matriz, nós, quem está respondendo pelo fato lá e fez o estudo, nós fizemos tudo, quem assinou agora foi eu. Do acidente lá. Então, foi outra gestão, envolveu outros secretários. Né? Então, por isso que eu falo para vocês, caiu em mim. E nas duas engenheiras que foram entrar agora. As engenheiras e o pessoal que trabalhou na época não está aqui mais, né, para responder. Mas, assim, o promotor deixou bem claro, né, se pela minha resposta, ele vai tomar as providências dele. Eu já dei a resposta. Né? Atrás da matriz, o fluxo de quem vem descendo da Minas Gerais, né, é muito maior do que quem vem da outra avenida. Né? Então, foi dado o parecer que vai continuar daquele jeito até que faça outro estudo que mude por outras, mude a praça, mude o postinho ali, outra coisa. Mas, do jeito que está hoje, é o jeito certo de ficar. Né? Precisa melhorar a sinalização? Precisa. Mas do jeito certo, a contagem de tráfego que eu fiz lá, dá um exemplo para vocês, da Minas Gerais descendo, descendo para para Teodolino, dá em média de 1.200, no tempo assim de pico, a outra dá 200. Então, não justifica, não justificava ter colocado a mudança ali. Então, por isso que é importante o estudo da mudança. Ele vai te dar quantos carros passam aqui no horário de pico. Eu faço das 6 da manhã até as 8, das 11 até a 1 e depois das 17 às 19 horas. Dentro desse estudo, elas vão marcando e dá para mim qual a avenida que dá mais fluxo de carro. Essa, aí é assim que eu vou colocar o pare ou para quem que vai colocar o pare. Né? Porque se eu colocar o pare não onde que tem mais fluxo, lógico que vai dar acidente. Então, eu tenho que colocar do outro lado. Então, fechando aqui, né, falei do semáforo, do radar de velocidade que vai ter, dos quebra-molas, né, como eu tenho com vocês, e várias outras coisas. Eu não trabalho só com essa parte aqui. Então, igual eu falei para vocês, eu trabalho com mototáxi, trabalho com táxi, administrando o terminal, que não é fácil, trabalho com a CAF, né, caçambas, Zona Azul, caçambas, as carretas, carro abandonado. Hoje, quando você chega, o cara fica bravo, porque antigamente ninguém cobrava. Aí, por que você está cobrando? Aí você vai lá, coloca a placa, ele coloca do outro lado, e aí vem um morador, reclama, se eu colocar, eu tenho que colocar a placa na cidade inteira, proibido estacionar caminhão, aí complica meio de campo. Então, não é fácil, não. E tem mais demandas aí, que eu não lembro aqui, mas é muitas coisas, né? Ministério Público, né? Até nas vias, por exemplo, nos assentamentos, na via de rodovias, nas rural terra, eu tenho que atender, né? Atender Ararapira, Maiense, né, Postigo? Nós temos que trabalhar em cima. Eu só não trabalho em rodovias, que não é a minha parte, né? Ah, lembrei que está fazendo um estudo, nós estamos fazendo um estudo lá no Novo Horizonte, daqueles viadutos da marginal pare ser do outro lado ou não. A gente, porque aí a justificativa que deu, a engenheira deu não para mim na hora, na frente de todo mundo, né? Mas não sei se ela não captou o local correto. Aí eu fui em Uberlândia, se você na entrada de Uberlândia, quem para é o da marginal. Todos da marginal param para quem está entrando no bairro ou não. Certo? Então, ali tem um estudo, possivelmente... Tem. O vereador Negro me procurou, né? E a gente vai mexer ali, alguma coisa nós vamos mexer. Só que eu tenho que ter o parecer delas, né, primeiro. Mas eu concordo com o Negro, com vocês lá, que ali quem tem que parar é da marginal, né? Mas primeiro eu tenho que fazer o estudo, está prontinho, depois eu faço a pintura para não ter problema. Né?
Ô, secretário, deixar mais uma questão no ar aí. Hoje a gente tem duas instituições dentro da cidade, né, que está com alunos aí da parte de engenharia civil. Um tempo atrás a gente até tinha começado um trabalho à parte com o secretário da SAE, Carula. A gente pegou alguns alunos, foi uma coisa proposta por mim para ir lá pro Carula. A gente pegou alguns alunos e ajudou ele a levantar alguns estudos sobre bacias hídricas da cidade. Eu acho que seria um ponto importante, não sei, um caso a se pensar, né? Desse trabalho, esse próprio trabalho, ser feito dentro da Secretaria de Trânsito. Hoje a gente tem duas instituições, MEPAC, tem uma outra, o Unicesumar, a gente tem duas instituições com alunos de engenharia civil, e às vezes seria uma oportunidade de abrir uma área estratégica de planejamento, uma área estratégica de levantamentos, estudos de trânsito via urbana com esses próprios alunos. Acho que seria muito interessante a gente ter esses próprios alunos, às vezes, seria um projeto futuro, lógico, eu sei que a prefeitura não funciona como empresa, a gente precisa de aprovação, precisa de liberação para ser criada uma área dessa, mas é uma ideia muito legal, trazer esses próprios alunos que estão aí entrando hoje, vindo para o mercado de trabalho, que estão aí com o fôlego todo aí, que pode ajudar bastante a gente aí no estudo, junto com a Secretaria de Trânsito e as instituições.
Com certeza, uma ideia excelente e a gente vai correr atrás, né? Pode deixar que a gente corra atrás. O último passo aqui que eu queria falar é que a Secretaria de Trânsito tem outra demanda também. Eu estou com a minha equipe, Zeca, Maximiliano, Rogério, Poliana e Luana. A Luana é da educação e os outros três, a Poliana é da saúde, mas trabalha conosco, E o Zeca e o Rogério, todo mundo conhece, que são os dois e que estão no trânsito há muitos anos. Além de todas as intervenções que eu tenho que fazer, as demolições, tudo que eu tenho que fazer, eles estão fazendo um belo trabalho. Né? Ontem nós estivemos em Cascalho Rico, né? Nas escolas. Né? Quem tiver escola no seu bairro, quiser que vá lá, é só avisar para a gente. Se tiver ofício, vai. Se não tiver ofício, não vai esse mesmo. Não tem desse negócio com nós, não. Vai lá, dá uma aula. Se você tiver visto, vocês verem, fui no Objetivo, a diretora me solicitou, né? Fui lá no Objetivo, eles deu aula de trânsito, aula de educação, de tudo. Tem o palhaço Zequinha, tem a boneca deles lá. Eles fazem um teatro deles lá, padrão, que é a Luanda, né? Parabéns pelo trabalho dela lá na educação, que é educação no trânsito. Então, ontem nós tivemos no Objetivo, já tivemos algumas empresas, que foi Mataboi, algumas empresas, eu não lembro quase todas. Eu não vou em todos, porque senão eu paro a secretaria, né? Mas, assim, o presidente de bairro deixa para vocês claro que tiver uma escola que quiser, eles estão prontos para ir, eles estão trabalhando todos os dias nessa parte de educação por trânsito. Vocês vão lá, faz o teatro deles com os meninos, para frente e tudo mais. Se vê no site da prefeitura, viu que ontem tivemos em Cascalho junto com a polícia, bombeiro, né? A polícia atende nós plenamente. E vamos para frente. Deixar aqui outra coisa registrada é a parte do...
Estarei fazendo um ofício, sim, com certeza, em parceria com a diretora, Adriana, para a gente estar levando para lá, que é muito importante para os alunos lá.
A ideia mais à frente, né, vendo mais à frente, é uma transitolândia. Como não temos transitolândia, a gente vai na escola. Porque quando tiver uma transitolândia, um pátio, tudo certinho, fechado, aí a escola leva lá e faz lá... tudo mais vai para frente. Só que hoje nós estamos caminhando devagar, né, Vinícius? Não tem jeito. Esqueci o que eu ia falar. Mas está bom. A secretaria está pronta aí para servir quem quiser ir lá visitar a gente está à disposição, né? A gente tenta seguir em frente com essa parte aí. Né? Transitolândia é uma coisa que a gente quer para frente. O ano que vem a gente vai fazer um estudo. O pessoal nosso lá está pronto para atender a hora que quiser. Só tem coisas que eu não consigo, eu tenho pouco. O meu efetivo é muito pequeno. Eu tenho que sentar com o prefeito, né, e verificar lá no jurídico para a gente aumentar o efetivo. Eu tenho um efetivo de 30 homens, só que eu tenho guarda noturno, do faxineiro do terminal, guarda noturno, pessoal que é do trânsito, o pessoal que é da administração, então eu preciso de mais gente, né, para trabalhar, porque senão eu não consigo fazer tudo, as coisas corretamente.
Vamos liberar. Às vezes a ideia é o que eu falei também, né? Liberar às vezes umas vagas para os estagiários, para esses alunos aí. Esses meninos estão com fôlego todo aí, que pode ajudar bastante.
Não, com certeza. Esse ano o que esbarrou muito é que eu não podia nem contratar ninguém, não pode fazer processo seletivo, não pode nada, por causa da lei. Né? Então, o ano 173, isso mesmo. E a partir de janeiro, a gente vai correr atrás dos agentes de trânsito, né? Um eletricista profissional para mexer no semáforo, porque os nossos são eletricistas, só que assim, eu quero um só, que é um engenheiro eletricista, né? Especialista naquela área ali, né? Para ajudar os que estão conosco lá. Estou adquirindo alguns carros, adquirindo algumas coisas lá para a secretaria, cadeiras lá para o terminal. O terminal está com as cadeiras todas. Já adquiri, já empenhou, a empresa era para entregar ontem ou hoje, então estou esperando. Se não entregar, eu vou buscar. Faço igual eu fiz lá em Belo Horizonte. Fui lá e busco a Pampinha e vem embora. Né? E aí estamos. O mercado municipal, me perguntaram, é bom eu frisar aqui para vocês saberem. O mercado municipal arrancou algumas telhas. Eu tive que ter que arrancar algumas que estavam no chão. Só que eu estou fazendo a licitação, está pronto o projeto total do mercado ali, da parte do ponto de ônibus do mercado municipal. Até é uma parcela de verba do deputado Zé Vito, e uma parcela aí tinha parado porque a secretaria não queria, porque não tinha dinheiro. Eu falei, não, pode mandar para frente que eu pago, não tem problema não, nós dá um jeito lá, né, Vinícius? Dá um jeito. Então, por isso que a prestação de conta, eu tinha que colocar mais coisa para vocês. Então, o mercado municipal está pronto praticamente hoje o projeto. Eu só preciso do parecer do batalhão, que é uma parceria do 2º Batalhão Ferroviário, que ele estava lá ontem, ou antes de ontem, fazendo uma sondagem, para a gente ter amparo, para não ter problema futuro. Então, eu conversei com o comandante do batalhão, né? Aí ele aceitou, foi lá, fez a sondagem para nós, ele vai dar a resposta hoje, o capitão Daiane, que é da, SecTec, lá, sessão técnica do batalhão, hoje ela dá o laudo e a gente pega a documentação e manda para a licitação. Então, é outra coisa que vai sair rapidinho. As telhas, né? Eu adquiri 6 telhas, eu busquei em Uberlândia ontem as telhas, né? E agora eu preciso de um profissional para colocar. Eu já arrumei, que é Araguari, só tem um só que coloca aquelas telhas, né? É uma telha diferente, não é parafusada, não é com prego, nada. Então, antigamente, você chegava lá, você pode chegar lá e olhar. Hoje ela tem uns enforca-gato lá, tudo mais, entendeu? Mas não, eu poderia até trocar as telhas todas, né? Só que elas não são baratas. São 6 metros de comprimento cada telha e ela é cara para caramba. Em 6 telhas eu paguei quase R$2.000. Então, você imagina se eu colocar lá 20 telhas, né? E aí depois eu retiro essa telha e vou jogar fora, porque eu não vou colocar no outro local. Então, eu comprei as 6, vai ser colocada o mais rápido possível, está lá na secretaria, né, as telhas, eu vou colocar, semana que vem eu devo colocar as telhas lá, né? Então, o mercado municipal é outra demanda nossa que já vai sair logo, logo. Os abrigos são 62, já coloquei 10, e agora estamos colocando mais 17, já fiz uma ordem de serviço mais 20, para passar na frente de Uberlândia, porque a empresa atende Uberlândia também, e Uberlândia vai querer entrar na minha frente, para passar na frente um pouquinho. Então, vou fazer o ordem de serviço hoje, eu estava até discutindo isso com a engenheira lá, 7h30 da manhã, para mais 20 abrigos. Dos 62, depois a gente aditiva, passa para frente e coloca mais, né? Vamos colocar na cidade inteira aí para melhorar. Lembrar, às vezes os presidentes de bairro podem perguntar para mim, por que você colocou na Bechó de Godó e Mato Grosso? Por que você não atendeu bairros? É porque os abrigos que estavam construídos de madeira no Mato Grosso e Bechó de Godó foram condenados pelo bombeiro e pela Defesa Civil, e o pessoal, e pela promotora. Foram condenados e dado ordem para mim retirar todos os de madeira, de urgentes, e colocar os novos. Então, a prioridade primeira, até não atendi essa parte, eu fiz 10 primeiro, atendendo outras demandas, outras pessoas, né, que solicitaram, e deixei nos 17 para me atender lá. Então, hoje, está colocando lá, que foi uma solicitação do vereador Vinícius aqui, que é em frente o açougue, ele em frente ao posto antigo, o posto Sogrão, né, eles devem ter colocado, devem ter terminado, que eu passei para vir para cá, eles já estavam montando, né, foi colocado ali do lado da Liga de Truco, aí o pessoal falou assim, mas lá não era para colocar? Ordem da promotora, não é ordem minha, ordem tem que colocar, né. Cate Belém, já colocamos ontem, e eu tenho que cumprir a Mato Grosso e Bechó de Godói, toda. Né? Aí eu vou atender a Coronel Teodolino, que é algumas demandas, mas assim, nos bairros também vou colocar.
No distrito também, né?
Distrito amanhece, solicitação aqui do postigo, né? Justamente. Então, se chegar na demanda, a gente atende. Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer as coisas. O problema que se esbarra em documentação, licitação, as engenheiras, por exemplo, de vez em quando eu fico até nervoso com elas. Cadê aquilo lá? E elas falam assim, não, mas eu tenho que fazer o projeto. E são só duas. Eu não posso matar elas também, não, né? As horas extras delas já estão lá na frente. Se tivesse uns 4 engenheiros lá, rapaz, nós já estava para frente muito tempo. Mas, assim, porque a demanda é muito. Né? A demanda é grande. A cidade... tá assim, muita coisa para fazer, né? Assim, tem a pintura, eu falo para vocês, eu já gastei, eu estou gastando, sim, isso é bom falar para vocês aqui, que vai aparecer na prestação de contas, eu gasto em média de R$140.000 por mês. O ano passado, eles gastaram 112, mais ou menos.
Não, para você ter uma ideia, Camargo, a gente pediu para o bairro Independência, a pintura estratigráfica. Eu sou morador do bairro há 20 anos, e eu não tenho lembrança de fazer a pintura no nosso bairro. Você tem uma ideia, eu não tenho lembrança. Bairro de Santa Terezinha ali. Até que eu sei os 4, 5 anos que não faz. Até eu pedir para o senhor o seu requerimento, que atende nós também no bairro da Independência, né?
Nós vamos correr atrás. Correr atrás que tem muita coisa. E falar, por último, falar de multa. Dizer para a população que nós não estamos multando para prejudicar ninguém. Né? A multa não é para prejudicar ninguém, é para educar. Né? Isso está escrito, mas não sou eu, a legislação que ampara para a gente fazer isso. Então, a multa não sou eu. O XP vai melhorar ou nós vamos tomar providência em cima. Então, só dizer que está no jurídico já a parte de porque tem um reajuste, tem a parte de o que, que eles estão obedecendo no contrato, quantas vagas são, tudo mais. Então, isso tudo está no jurídico, né? Eu deixo com isso, porque eu não sou advogado. E lá, o jurídico vai fazer, vai pegar o contrato, vai pegar o edital, vai pegar as emendas, vai pegar tudo, a lei, né? Eu tenho que fazer. Ontem eu até perguntei, eu estava até 8 horas da noite com ele lá, perguntei, eu estou fazendo errado de cumprir o que está escrito na lei? Não. Ele falou assim, você tem que cumprir o que está na lei. Eu perguntei para a promotora no dia que ela mandou, pediu para tirar as 24 horas. Eu estou fazendo errado de continuar a documentação? Não, você está fazendo certo. O errado é se você para na sua secretaria e o XP está funcionando normal e bagunçado. Ou então eu paro o XP sem um comunicado, sem um parecer jurídico, eu não posso fazer isso, o XP para. Eu só posso parar o XP com a demanda de alguma coisa grave. Por exemplo, eu tenho lá a minha demanda, por exemplo, quando deu, eu assinava o decreto da Força Tarefa, que eu sou da Força Tarefa ainda, para, por causa da pandemia, o prefeito, ó, está fechado a cidade, né, essa parte de pandemia, nós estava no roxo. Aí eu mandava um ofício lá para o XP, falou, você está fora nessa semana, até que saia um novo decreto. Quando sai um novo decreto, eu faço outro ofício para ele retornar a trabalhar. E assim foi várias vezes, aconteceu com eles. Mas, assim, Vinícius, obrigado pelo convite, desculpa não ter apresentado a planilha hoje, mas eu quero apresentar uma planilha padrão, vocês viram que a demanda é muito grande, tem muitas coisas para me falar, muitas coisas para me mostrar, tem muita coisa rodando na secretaria, né? E a gente, aí a pessoa pergunta assim, você consegue pagar suas dívidas lá? Consigo, tudo. Pintura? Tranquilo. Eu só trabalho se tiver empenho. Se não tiver empenho, não trabalho. A dispensa de licitação, as minhas licitação, tudo em cima da licitação. Tem, boa. Aí, como é que você comprou esse carro? Comprei com fundo. Eu tenho lá o dinheiro. Por que, que eu vou deixar dinheiro guardado? Né? Eu tenho que usar para a população, né? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos, né?
Secretário, só tenho que te agradecer pela sua transparência. Parabéns. Nós não tínhamos tido ainda essa oportunidade de ficar tanto tempo. Nós falamos que ia ser só um bate-bola e nós ficamos aqui quase 2 horas, porque a demanda é gigantesca. Gostaria de pedir para o senhor, na próxima, a hora que a gente for marcar audiência com toda essa... apresentação, a sua equipe pode trazer o slide para estar mostrando, que aí a gente não vai cortar o senhor, só vai fazendo esse ponto e mostrando. Aí a questão lá da zona azul do XP, que dá para mostrar, do CETRANS, né, dos gastos que o senhor já está colocando aí, que a gente passa para a comunidade. Se o senhor achar pertinente, às vezes durante o dia é mais complicado, se o senhor quiser também marcar mais ou menos 6 horas da tarde, porque a equipe pode vir, tiver alguma coisa para falar, aí o senhor fala conosco, entra em contato com a nossa assessoria, a gente marca aqui e a gente organiza. Quero agradecer grandemente, né, toda a explanação, né, que o senhor fez para nós. Quero agradecer aqui os vereadores presentes, vereador Branquinho, vereador Cláudio Brazão, vereador Postigo, que é da comissão, na pessoa do Jonathan, o vereador Benegas. Tá? Agradecer aos presidentes de bairros, que vocês são muito importantes. Por isso que tudo que eu faço aqui na audiência pública, eu faço questão de chamar vocês. Por quê? Eu fui presidente de bairro e eu sei a importância que é um presidente de bairro para a sociedade. Gigantesca. O tanto que vocês brigam e lutam sem ganhar nenhum centavo. Então, vocês merecem ser honrados, sim. Em cada questão que a Câmara fizer, o Executivo fizer, vocês têm que ser chamados e convocados e colocados em lugar de destaque, porque vocês trabalham muito. E aqui já o meu agradecimento a todos vocês. Agradecer o nosso presidente da Câmara, o vereador Léo, por ter nos concedido e sempre estar apoiando aí, o nosso trabalho. E parabenizar, mais uma vez, por todo o trabalho que o senhor está fazendo, tendo um estudo, para que não venha pegar o dinheiro da comunidade e jogar no ralo, jogar fora. Faz hoje, amanhã tem que fazer de novo. Faz amanhã, depois tem que fazer de novo. Parabéns! Mesmo que demore 2 meses, 3 meses, às vezes, tem algumas pessoas que ficam até chateadas, mas é um serviço que vai prolongar por muitos anos e o dinheiro da nossa comunidade não é jogado fora. Então, quero agradecer a cada um de vocês. Isso. Obrigado. Uma salva de palmas aí para o nosso secretário. E toda a equipe, é lógico, né? Toda a equipe, muito obrigado. Assim que o senhor falar, ó, Vinícius, estamos prontos, aí o senhor vê o horário melhor, porque a equipe está presente também. É legal. Então, o vice-presidente, o senhor tem alguma coisa para ressaltar?
Camargo, parabéns, tá, pelo seu trabalho na nossa cidade. Eu sempre falo no nosso distrito também, né? Eu vejo acompanhando amanhã, como Piracaíba também, estamos lutando. E continua assim, a linhagem é essa, trabalhar para o nosso povo que colocou nós aqui, igual eu sempre falo, eu nunca fui lá na sua secretaria pedir para mim, eu sempre fui pedir para o povo. Então, você está de parabéns, o nosso presidente de bairro, um amigo nosso, Benegas, ali que está, não pôde vir, mas veio o Robson. É isso aí, Camargo, conta sempre com a gente. Eu sempre falo, juntos somos mais fortes.
Muito obrigado, não tendo mais nada, como presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, declaro encerrado esta audiência pública. Vamos sentar.